Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon. Frigelar, Grupo IESA, Soprano, Santa Clara, CMPC, KTO.com, Schwalm Solar e Oceano B2B. Marcelo De Bona.
Te liga! 1:06, está no ar o Sala de Redação, sexta-feira, 2 de fevereiro, feriado aqui em Porto Alegre. Repetindo a temperatura, 31 graus nesse momento. Estamos chegando com o Sala de Redação, sempre confirmando que a temperatura de 31 graus chega para Sicoob. Somos feitos de valores. A hora certa é especial, 1:06. Grupo Priori, sua referência em máquinas pesadas. A interativa do Sala de Redação está perguntando: torcedor, você concorda com a utilização de titulares nas primeiras rodadas do campeonato estadual? Sim ou não? A pesquisa interativa chega para calcário e argamassa, confia na FIDA. Proteja a sua obra contra infiltração e umidade com a Kizatec, tinta impermeabilizante. Killing, a tinta gaúcha.
Estou incomodado com o senhor.
Porque eu peguei teu lugar?
Não, porque o senhor fez uma coluna que me incomodou.
É mesmo?
E nós vamos falar sobre ela mais tarde.
Pode ser agora.
Eu gostaria que o senhor explicasse a sua coluna para a nossa comunidade esportiva que está acompanhando o Sala de Redação.
Primeiro diz qual é a coluna, para a galera saber
qual é a coluna.
Ele vai contextualizar a coluna sobre...
Ah, tu vai ter essa grandeza, tu vai ter, dar o direito dele falar da coluna.
Sim,
dele.
Sim, eu não posso criticar se ele contextualizar, porque nesse momento o trânsito em Porto Alegre é muito grande.
Uma grandeza enorme.
Indo em direção ao planeta Atlântico.
Então, o Potter, senhor... que defende titulares o tempo inteiro, e agora com a lesão do Soteldo já chegou
isso.
Também.
Tá?
O então,
Potter chegou.
Seguinte, CCD.
Eu gostaria que o senhor contextualizasse para a nossa comunidade que está acompanhando o programa.
Estou muito feliz que essa coluna está dando um enorme engajamento. Está tendo muita repercussão e uma audiência muito boa também no nosso site em GZH. Ela está intitulada da seguinte forma: a reflexão que precisamos fazer após a lesão de Soteldo.
Isso, reflexão
e
sobre a lesão.
E sim, ela é uma autocrítica a Césars, a Lucianos.
Eu não.
Que cobram de uma forma, na minha interpretação, exagerada da dupla Grenal nas primeiras rodadas do Gauchão.
O carrinho de saída, hein?
Eu abro o texto, CCD, vai aqui um spoiler, tá lá para ser lida a coluna, dizendo que não, eu não sou a favor que termine o Campeonato Gaúcho. Muito antes, pelo contrário. O Gauchão sempre teve uma capacidade incrível de se flexibilizar, de mudar regulamento, de ficar mais curto, de mudar a forma. O que eu questiono é: não há problema se eventualmente Grêmio e Inter jogarem mal contra Guaranis, Juventudes, Caxias e Brasil, porque o Grêmio, no dia 31 de janeiro, perdeu o seu principal jogador, o principal reforço da temporada. Ele não vai mais jogar o gauchão, porque no dia 31 de janeiro o Grêmio fazia em 11 dias o quarto jogo da temporada. Ah, mas o calendário. Não, o calendário a gente não vai mudar. A gente pode mudar o conceito de exigência sobre ter força máxima e ganhar todos os jogos. Depois de 10 dias de pré-temporada, o Grêmio jogou 4 jogos em 11 dias e perdeu seu principal jogador. A lesão é infelicidade, ela pode acontecer em janeiro, em agosto, mas o risco aumenta.
Aí é que está a minha crítica à tua coluna. Exatamente
vai
nesse
ser
ponto.
Só entre vocês, a gente pode falar.
É o chamado contra-carrinho.
Porque o César, ele chegou aqui e disse: eu não gostei da tua coluna. Ele falou: vai ser um programa dos dois, primeiro bloco, né?
Maurício, não, vamos lá tomar um café. Eu gostaria inclusive, de saber a tua opinião mais tarde. Sim, agora, mais tarde.
O cara tá com a camisa do Mário Speck ali.
Eu só quero... Sabe o que valia o jogo pro Grêmio contra o Juventude?
Tá, mas merança agora o César tem direito à réplica, né? Tu é o mediador do programa, também não pode ser só tu, Demo.
Quem é que define quando algum jogador é lesionado ou não? Tu acha que quem define isso é a pressão por vitória?
Ela contribui.
Tá, então se ela contribui, tá tudo errado. Porque o que tem que definir a participação de um jogador ou não é a fisiologia, sim, é o departamento lá, não sei do que, do Grêmio lá, saúde, performance, os caras mudaram o nome do departamento médico. É isso que define. Porque do jeito que coloca, parece que a pressão por resultado é o que definiu a lesão de um jogador.
Contribuiu.
Tá, posso...
Mas não...
Não.
Quando
não
tu me der o direito a reta, eu posso entrar aí, eu quero entrar.
Eu ia falar que eu também fui agredido e não falei ainda.
A lesão do Soteldo é absolutamente aleatória. Ele tinha sido poupado no jogo anterior por mais de 45 minutos. E essa lesão, como disse o próprio Debono no seu brilhante arrazoado, poderia acontecer a qualquer tempo. Pode. Não tem a ver, me parece, com a pressão por o Grêmio ganhar do Juventude.
Mas deixa eu só fazer um...
Obrigado por concordar comigo.
Para eu entrar aqui, para eu entrar nesse... Para eu entrar nessa série. São quatro jogos tivemos, certo?
Quatro jogos...
Quantos jogos o Grêmio jogou com titulares?
O Soteldo jogou 3 jogos e meio.
Tá, mas o Grêmio jogou com titulares contra o Caxias...
Todos?
Não, ele jogou com o time misto em Pelotas.
O jogo do Brasil foi misto.
Tá, mas time misto. Ou seja, o Grêmio usou...
No jogo contra o Brasil, a gente fez o que o Potter pede.
Tá, mas olha só. O Grêmio usou bastante os titulares, certo?
Ninguém se machucar.
O Grêmio usou bastante os titulares. Estão usando menos do que o Inter, né? O Inter optou por, em duas partidas, time completamente reserva, colocou os titulares eventualmente depois, mas aí não é o tempo inteiro. Né? Assim, então, o que eu acho do Campeonato Gaúcho, e aí eu discordo de ti no seguinte, Debona, eu não acho que ninguém está pressionando Inter e Grêmio para saírem ganhando de todo mundo para jogar bem para caramba.
Bom, mas
então é com o Potter, não é com todo mundo.
Eu não vou, defender o Potter, porque ele está com o microfone aqui. Mas o problema do Internacional para perder do Guarani e do Bagé foi que pela primeira vez no ano ele já começou a fazer coisas que nós dissemos ao longo do ano passado, anterior inteiro, que era entrar em campo parecendo querer menos do que o seu adversário.
Vou sair do Potter, então. O CCD criticou o Grêmio que perdeu em Caxias na estreia do Gauchão.
Sim.
Mas é que não tem...
Critiquei porque perdeu, não porque botaram os titulares para jogar. Eu critiquei porque eu tava vendo o jogo, os caras jogaram mal, Debona, o outro time ganhou e eu critiquei.
Debona, olha só. Tu dissesse agora, olha só, eu sei que tu não quis exatamente isso, tu disse assim do ali sobre o CCD, não sou advogado, o CCD claro. Nem precisa, não, obviamente.
Uma pancada
no jogo assim, tu criticou no primeiro jogo. Bom, mas qual é a crítica? A crítica é o seguinte, a gente vive num mundo em que assim, a crítica virou cancelamento e o elogio virou bajulação. Tu pode criticar sem dizer que está tudo errado.
Sem
que é isso que, porque senão a gente não precisa nem ter o programa aqui. A gente não vem aqui e diz que está tudo certo, enfim. Eu não acho que exista essa pressão grande. Eu acho que o torcedor pode fazer. Mas a gente faz a vida. Quando o Grêmio foi jogar contra o Juventude, eu me lembro, estava com o César. Tu estava comigo, inclusive, eram nós três no jogo. Olha, o que eu vou ver começo de temporada aqui, no caso do Grêmio? Tu tem que ver a evolução. Onde que dá para evoluir? Um ponto de evolução. Não dá para cobrar show, não dá para cobrar isso e aquilo. Eu queria ver o Grêmio se defendendo melhor. Não vi, fiz esse tipo de crítica. Eu não acho que a gente seja assim tão antigo. Eu não acho que o debate esteja assim entre os modernos, os catedráticos,
não
gênios, que digam não
é moderno, não.
Porque
é
eu não
exigência
cobro.
Mesmo.
Não,
é porque,
eu sei.
É porque,
eu não
assim, ó,
e eu acho que tem que usar a reserva sim.
É isso.
É isso.
É porque eu quero dizer o seguinte, o gauchão vale muito.
Em resumo, eu não sei para quem
tu criticou. Sabe quando é que o gauchão vai criticar? Valer para Grêmio e para Inter?
Quando perder.
Não, ele vai valer, eu vou pegar o calendário, tá? Ele começa a valer...
Décima rodada do Grenal.
Março.
Não entendi. Não, meu nível intelectual não alcançou.
Vamos lá, eu quero dizer o seguinte, Maurício.
Não alcancei.
Que no dia 30,
até desculpas.
Que no dia 31, no dia 31 do mês 1, 31 do mês 1 de janeiro, tá. O Grêmio perdeu o melhor jogador do time.
Perfeito.
Perdeu o principal reforço para todo o campeonato.
Mas essa, a crítica é essa. Tu acha que ele não teria que jogar agora?
Talvez
ele só jogou, mas Debona...
Talvez ele pudesse ter Debona, saído antes, é o que a gente estava discutindo ali
Ele só jogou, não porque pressionaram o Grêmio a ganhar.
Porque não tinha gente?
Não, ele jogou porque dentro do plano era ele jogar.
Então, dentro
da arena. Porque senão
tá,
só um pouquinho.
Contra o
senão,
esse é um ponto importante, não, porque senão, o adversário exigia.
Tá, só um pouquinho, mas calma aí. Não, é uma questão conceitual que a gente está discutindo, não tem dúvida. Tu tá discutindo outra coisa. Nós estamos partindo de uma premissa de que o Grêmio pode ter cedido na tua leitura, na tua reflexão. Eu gostei muito da parte de reflexão do teu texto. Eu leio, de vez em quando tem umas colunas que eu leio pra me irritar. Eu tô muito bem humorado.
Ele recebeu.
Porque tem um monte de gente que vai pro Planeta Atlântida e eu não vou.
É difícil imaginar que o Grêmio não fez esse planejamento pro Soteldo.
É óbvio.
Um jogador que vem de muitas lesões. vem de lesões outras que não são musculares, mas vem um histórico de lesões musculares, começo de temporada. Acho que o Grêmio
ele fez... tem histórico de lesão, teve 10 dias de pré-temporada, jogou 4 jogos tá. em 11, aumenta
não,
o risco
bem.
De lesão.
Tudo bem, eu acho, eu não usaria, eu acho que o Grêmio usou titulares demais nesse começo, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não vou supor que o Grêmio não planejou, não sabia disso, entendeu?
Mas é claro, porque senão...
O que eu acho é que taticamente o jogo... Aí a crítica, taticamente eu acho que o jogo acabou exigindo demais do Grêmio fora do tom. E daí talvez o Renato pudesse, percebendo isso, só um pouquinho esse jogo que está nos exigindo mais, daqui a pouco eu vou ter que preservar aqui o Soteldo, embora eu vá apanhar porque eu tirei o Soteldo e coloquei o Bessoz, vamos dizer.
Luciano
porque
Potter.
no jogo, embora tu queira caçar a minha
caçar
palavra agora...
Caçar a palavra agora, em meia frase.
Eu duas vezes o Potter, eu preciso deixar falar.
Não me deixou nesse programa, Potter. O Debona conseguiu. E eu espero que tu siga nessa linha. Ele conseguiu unanimidade. Tá, ele conseguiu unanimidade.
Vai me deixar terminar, em vez de só virar pra ele assim e querer discutir com ele. Não, o César chegou querendo mandar no programa.
Tô gostando.
Ele chegou e deu um pau no Debona. Eu só quero falar com o Debona. Ele disse, agora eu quero falar com o
Potter. Depois tu fala.
Aí depois tu fala comigo.
É que eu tô sentado na cadeira que é do Pedro. Acho que é meio isso.
Tá, só pra eu concluir, juro. O que pode ter acontecido, aí eu acho sim, é uma crítica assim, conceitual que entra nesse caldo, é que o Grêmio teve 45% de posse de bola contra o Juventude. O Grêmio, ele não conseguiu controlar o jogo e isso acabou demandando, assim, taticamente, defensivamente, de jogadores que poderiam estar mais preservados. Foi o caso do Soteldo, foi o que tu disseste. Ele passou muito tempo tendo que correr atrás do lateral. Se o Grêmio estivesse controlando o jogo, talvez ele estivesse lá na frente, fechando uma linha, não se esforçasse tanto, não precisasse se esforçar tanto. Porque
tá tentando justificar a coluna do...
Não tô justificando. Eu acho que tem que usar reservas.
Potter, tu que gostaria que o Inter tivesse jogado com titulares todos os jogos e não estaria se importando se o Valencia tivesse uma lesão muscular e ficasse dois meses fora, tua vez.
Agora o Munari é apresentador. Munari é apresentador e pergunta respondendo.
Não, e a pergunta é uma peça de acusação.
O Munari nos apresenta a comunicação moderna. Porque ele fala... uma coisa que eu não falei, pra bater em mim. A minha crítica nunca foi ao time reserva.
Não.
A minha crítica foi à meia-bomba. O Inter nunca preservou os titulares dele. Nunca. Nunca preservou. E mais do que isso, o Coudet, na entrevista coletiva depois da primeira derrota do ano...
O Inter preservou
chega e juiz. Chega e fala assim, ó. É que aí eu queria ganhar, né? Então, é Miguel.
Que
a minha crítica é a seguinte, que foi... o que eu acho, tá? O Coudet deu duas frases que eu concordei muito, e acho que encaixa nessa que a gente tava falando, conversando aqui. A primeira delas é a seguinte, cara, não interessa. O Inter, quando tá jogando São Luís, eu falei assim, olha, mais importante o Inter fechar o Thiago Maia hoje do que ganhar do São Luís de Juiz. Você tava aqui no programa, eu falei isso aqui.
Falou.
Falei. Ou seja, tá muito clara a minha opinião sobre o começo do gauchão, né? Certo? Sim. A minha crítica é o planejamento que migueleia que está preservando fisicamente. Porque não está. Primeiro, os caras tudo entraram para ônibus, para Ijuí e para Bagé.
Tu não acha migueleia muito forte?
É que eu acho uma baita palavra.
Tá, sim.
Uma baita palavra porque, ideia, tá. Porque é um neologismo maravilhoso. A venda...
Porque os caras
a venda da isso. Ideia foi essa. Estamos preservando fisicamente e eu não sou um idiota. Tanto que o meu pedido, Munari, não foi para esse. Sabe qual foi o meu pedido? Pro reserva do Inter, do reserva, ser o sub-17.
Tá, mas tu defenderia time misto sempre, assim, nesse começo de temporada.
Eu acho que na ideia original, que foi cuspida pelo Coudet, lá em Bagé, dizendo, mas aí eu queria ganhar, ou seja, não é físico. Aí está o Miguel. Não, o Inter quer ganhar. Porque se o Inter quisesse perder, entre aspas,
mas
e preservar...
é diferente os titulares jogarem 30 minutos do que jogarem 90.
É que não dá
fisicamente,
pro Coudet.
Fisicamente, não é?
Não dá pro Coudet. Aí depois eu vou dizer o que eu acho ideal.
Sim.
O Inter apresentou, vamos preservar fisicamente. Preservar fisicamente, o Enner Valencia, nem ir pra Ijuí.
Mas por quê?
Porque vai preservar fisicamente.
Mas jogar 45,
ele não tem a mínima... Primeiro,
mas ele tem que fazer uma atividade todos os dias, certo?
Primeiro, ele está preservado da logística de ônibus. Que arrebenta.
Não,
pergunta pra qualquer fisiologista. Pode perguntar. Acho que temos unanimidade aqui, né?
Sim.
Uma viagem de ida e volta pra Ijuí.
Assim como temos que jogar Bagé. 20 minutos
joga aqui.
Cansa menos do que lá.
Faz um bobinho.
Sim, mas lá tu tá jogando uma partida que é de competição.
Tá, então não vem me dizer que tá preservando fisicamente.
Mas tá preservando, tá, porque tá, chegar 90, jogou 45.
Não tá, porque ele coloca metade. O Ené Valência pra resolver.
É que
ele
preservar piora não a situação. É. Preservar não é ar-condicionado e dormindo vendo
não
Netflix.
Não falei isso.
Não, eu sei que não. Treinando. Eu sei que tu não disse.
Não,
eu
falei pra ficar treinando aqui, Diogo. É. Não, é que assim, a minha crítica inicial de todas lá, o princípio é que a ideia.
Está certíssimo.
A ideia vendida pelo Inter é mentirosa.
Bom, a ideia do
sem Inter, nenhuma
eu
maldade.
Eu acho que tu tem
é um
que,
erro.
Tem que preservar jogadores.
Eu também acho.
Ainda mais acima de 30 anos com a
eu acho, não, eu acho mais do que o Inter.
E como
Diogo.
É o Soteldo aí, né?
Diogo,
um histórico
Diogo,
de lesões.
Ao contrário, Monari, do que falou. Eu preservaria muito mais que o Sport Clube Internacional.
Sim, tu faria time misto eu sempre.
Não ou não, assim, o Inter dizendo, o Inter levando os jogadores. Vamos lá, são duas coisas completamente diferentes. Tu me pergunta: "Que tu faria, Potter?"
Tá, esquece o Inter. Primeiro não, jogo, Beira Rio.
E Juiz.
Tá.
Não leva nenhum titular. Não leva titular.
Ah, tá.
Não leva titular. Perfeito. Não saem de Porto Alegre.
Então a gente tá concordando.
Não saem de Porto Alegre.
Faz mais ou menos o quê? 21 minutos.
Aí tá. Aí, aí o seguinte.
Tá todo mundo agora na coluna de jogo, né? Então,
Maurício ficou.
Não, calma aí.
Quando o Maurício não falou ainda, ele me deu um pau. Pra aí faz tá as potas, só um pouquinho. Mas o Inter levou os titulares pra lá. Ah, o Inter levou? Eu tenho uma outra ideia. Faz um time misto. Começa mais forte, fortalece a chance de ter uma vitória e aí preserva. Essa é a minha ideia.
Descansa
já que levou os titulares.
Não à toa, pergunta o Potter é um grande palestrante.
Pergunta, né? Para um fisiologista. Tá, pergunta, fala assim, cara, quem é que pode jogar, começar jogando lá em Juiz? Ah, pode começar jogando no Ener Valencia.
Entendi. Em vez de jogar o segundo tempo com
só
os titulares,
porque está começa. Levando, Diogo. Só tá. Porque está levando dentro de um ônibus para duas cidades com viagens longas. Bagé é 5 horas e meia.
Tá, mas então o Inter está certo. Horas. Porque o Inter está fazendo isso.
Não.
Ele é incoerente em relação ao que ele diz, mas ele está fazendo.
É que assim, ó,
ele não está jogando
com o time. Outra coisa. E tem um outro detalhe.
Não, ele não começou com o time misto, né?
Nunca começou. E eu tenho outra coisa, e eu tô muito com o Cudê. O Cudê tá muito certo. Ele tá certo em falar que não tem como ter uma cobrança agora, mas ele tá muito certo em falar que tem que ganhar, porque essa é a crítica do Maurício.
Mas
isso essa é a crítica. Mas, claro... Às vezes, no ano passado, faltou isso. E acho que nem era culpa do Cudê. É. Nem era culpa das peças do Inter. Porque às vezes faltava com o Mano Menezes vontade de ganhar.
Não, eu acho que o Maurício tem razão.
Mas eu discordo dessa parte que não seja. Culpa é a palavra forte, não, mas vamos trocar por responsabilidade. Um treinador é responsável, inclusive, pelo emocional e o motivacional do seu time. Não à toa, Luiz Felipe é o que é, Renato é o que é. Tite, lá contra o Corinthians em 2001, foi o que foi, para fazer o Grêmio, que tinha empatado em casa 2-2 com o Corinthians, ganhar dando uma roda no Corinthians Morumbi. Ele usou o que hoje talvez esteja defasado, bilhetinho da mãe, bilhetinho do filho. Mas ele motivou seus jogadores. Eu não aceito.
Tite convenceu o Caxias que era muito melhor que o Grêmio do
com
Ronaldinho.
Com 4 meses de salário atrasado.
4 meses
atrasado. Eu não aceito aqui, assim, do meu ponto de vista, se eu pensar no sonho de alguém que joga bola, eu não aceito um treinador dizer que não há como motivar os seus jogadores porque ele não tem objetivo. Eu simplesmente não aceito. Então, e a Bagé trotando é inaceitável.
Maurício, o que o Monário falou, né? Tipo assim, então vamos falar, ouvir o Potter, foi muito bom, né? É, que quer que o Ener Valencia se machuque. Sabe quem é que quer que o Ener Valencia se machuque?
O Cudê. Sim. O Cudê cede essa pressão que o Debona falou.
Exatamente.
Porque o Cudê simplesmente perdendo o jogo por 2-1 e pegou, botou 4 titulares em campo. A ideia dele não era usar os caras. Se o jogo tá 2-0 pro Inter, nunca que o Alan Patrick ia entrar no jogo.
Entra o
Valencia iria entrar no jogo.
É, mas,
então, é pelo resultado, ele acabou usando os caras. Porque ele também sabe que ele vai ser pressionado.
Tá, não, é que eu acho que
nessa relação aí. Nessa relação. É que eu não concordo, porque pra mim tem uma premissa que é anterior a essa. Eu não concordo nenhuma dessas linhas. Pra mim não é a pressão que define. Pra mim o fisiologista diz, olha, ele pode ir.
Aí, eu
e ele pode
contigo.
Jogar.
Não, ele pode jogar.
Senão a gente vai estar tratando tudo no empírico.
Contigo. Não, mas assim, não, Debona,
mas qualquer assim, fisiologista fala que uma boa pré-temporada pressupõe não,
Debona,
30 dias.
Tá,
mas dia 10 de fevereiro vai fechar 30 dias que eles voltaram a treinar.
Tudo e bem, Debona, eu não discordo da tua coluna.
Mas isso
só pra falar, concordo. Dito tudo isso aqui, eu não discordo da tua coluna.
Não.
Eu não discordo, ela tá muito certa. Ela está absurdamente certa.
Que a gente está concordando.
Absolutamente certa. Porque o Inter não preservou ninguém.
Não, mas a questão é a seguinte.
Ele disse que preservou e não preservou.
Não, mas o Inter iniciou 2 jogos com o time reserva.
Sim.
Todo reserva.
Quase todo, né? Porque o mercado estava jogando.
É, mas o mercado não tinha jogado as 2 primeiras partidas porque estava suspenso.
O Antônio.
Então ele fez um. É, o Antônio e o goleiro, enfim, era o terceiro goleiro. A questão do.
O René começou jogando? Começou?
Não, o René entra no segundo tempo.
Lá em Bagé?
Em Bagé.
Não, ele entrou no segundo
tempo. Tá, só no mercado. E em Juiz, o Robert Renan inicia em Juiz, que tinha jogado contra a Avenida, porque depois ele sabia contar com o mercado contra o Ipiranga. Então ele conseguiu fazer isso. É que a diferença que a gente tá falando do Grêmio e do Inter é o seguinte, o Inter leva os caras no banco, Se o jogo complicar porque tem que buscar o resultado, coloca os caras em campo.
Isso. Dentro de uma ideia, só uma vírgula, dentro de uma ideia, que aí tem uma discussão, enfim, dentro de uma ideia que isso é também descansar. Sim. Tu mantê-los em atividade por um tempo menor, que é algo que eles precisam, só que em vez de em Porto Alegre, estariam fazendo ali. É. Eu não colocaria.
O planejamento
eu deixaria, eu diminuiria. Mas enfim, é isso que os caras dizem.
O planejamento do Coudet é que nas seis primeiras rodadas tem que fazer isso. Um jogo com o time bem, titular,
a única outro com o time reserva. Essa loucura. A única pessoa que precisa explicar é o treinador. É a única. É o único cara que bota depois na reta é o treinador. Tá,
mas no caso
porque
do
ele Grêmio... vai lá, ele tá eu acho que o Coudet tá aceitando uma ideia geral de fisiologistas, sim, de preparadores físicos, até talvez a direção.
É que ele é o chefe da comissão técnica.
Exatamente,
é
mas daqui a pouco ele fala assim, cara, vamos deixar todos. Daqui a pouco o Coudet fala internamente. Não, é o seguinte, vamos levar só reserva.
Tem um monte de jogadores.
Só reserva, tá louco? O juiz é longe. Vamos levar só reserva. Daqui a pouco a direção. Não, vamos dar um carinho pro torcedor lá. Vamos levar os caras. Vai ser legal pro Ener Valencia, que nunca conheceu o interior do estado,
não jogar,
saber
né, daí,
como é que é. Isso. Exatamente. Tá bem, mas aí o único cara que tem que dar explicação depois do 3-2, 2-1, é o Coudet. Mas
agora eu vou me fardar de Marcelo Debona e arrumar uma unanimidade contra mim. No mundo maravilhoso do sala de redação, no mundo maravilhoso
do sala de redação, quer dizer que todo mundo está contra?
Não se pode pressionar, por exemplo, o Internacional, que é o caso específico, sem desconsiderar um contexto aterrador de que o Inter não é campeão, não bota uma faixa no peito desde 2016 e que nos dois últimos anos ele sequer é finalista do gauchão. Aí vai brincando de perder ponto para o Ijuí, vai brincando de perder ponto para o Guarani e quando vê você está se decidindo uma vaga com o segundo jogo fora da sua casa e o terceiro ano seguido você não vai nem à final. Sabe o que acontece com o ano do Internacional? Acaba em março.
Bona, tem uma série espetacular chamada Breakpoint sobre tenistas.
Pô, né, tem duas temporadas, né?
Eles já só não ouvem o Big Three lá e no mundo feminino até eles ouvem pessoas que estão ganhando.
Sabalenka, por exemplo.
É, exatamente.
Que acabou de ganhar
o Australian Open, né? É, a pressão de um atleta, né, ela é, cara, e ainda mais os que chegaram no Inter, no Grêmio e que são 50 do mundo no tênis, já basta. Eu duvido que o César da Dias, sabe, que o Vaguinha, que o Potter, que o Debona, que o Maurício, que o Diogo, que o Munari, vamos lá, que vou pegando alguns influencers aqui, sabe, duvido que eles entrem na mente, tirando o Alessandro que escutava a Rádio Granal quando voltava para casa todos os dias e dava entrevista para a Rádio Granal, né? Enfim, o resto, cara, já tá neles. É impossível não estar.
O que
e aí, Maurício, a pressão de um atleta profissional.
Eles têm que lidar com isso.
De ser, assim, sabe quem é a pessoa mais insatisfeita com o Depena? O Depena. O Depena tá puto da vida com o Depena.
Não, eu sei disso.
O Depena não suporta o futebol que o Depena tá jogando.
Tá, mas nós
temos e aí ele carrega aqui na mente dele o problema pessoal do ano passado dele, que é muito sério. Né? É, carrega a pressão que ele se coloca, carrega a vaia do Beira-Rio. Lembra que eles estão chorando depois do pênalti? Contra o América Mineiro. Tudo isso ele carrega ali dentro dele. Então eu acho que nós exageramos, nós. Agora eu botei todo mundo no meu saco. Todo mundo que exagera, sim, tem uns que exageram mais, tem uns que né? E aí entra algoritmo, aí entra dinheiro, entra lacração. É muito fácil chamar atenção no Twitter. Eu só largar três pauladas lá, vem um monte de gente. Eu tô ali surfando, beleza, feliz da vida. É só aguentar o tranco. É só que essas mesmas pessoas que todos nós conhecemos, né, para lidar com o público também estão sofrendo mentalmente.
Só para usar o exemplo do D'Alessandro, para não pegar, não perder a vírgula, eu lembro uma vez que a gente entrevistou lá no Sport TV, no Pequeno Grande Circo, era na época da pandemia e tal, fiz de casa, participei de casa. O D'Alessandro deu entrevista, ele não é muito de dar entrevista, ele até disse que não gostava de dar entrevistas assim para o Rio Grande do Sul, porque pegava no pé dele, aquele jeito do D'Alessandro. E aí eu cheguei e perguntei para ele assim, olha, como é que é hoje o lado mental? Será que a tua carreira não acabou ficando menor justamente porque tu é muito explosivo? Aquela coisa dele com o Maradona, ele não foi para a Copa, ele tem uma coisa assim que tinha com o Maradona. E aí eu perguntei, como é que é o lado mental hoje em dia, ele nesse novo universo de redes sociais? Ele entra por onde, assim? Teve uma história do vestiário fechado, né? No tempo lá do César. Não, fechou o vestiário aqui, não entra nada. Hoje em dia tu não tem como fazer isso, claro que entra. E antes de eu terminar a pergunta, o D'Alessandro disse assim, ó, é mais do que vocês imaginam. O mental hoje é mais do que vocês imaginam, é muito importante. Entende? Então o mental, ele existe ainda aí. Existe. Eles sabem lidar.
Ele é total.
Eles lidam desde o começo,
o futebol,
mas ele está muito fortemente ainda.
O futebol, a gente faz uma... O Potter citou ali o tênis, né? Como uma... Que é um esporte
totalmente mental.
O cara tá solitário ali, né?
O cara tem que ganhar das fraquezas dele todo dia, né? Quando ele vai pegar uma bola pra sacar, é um horror. Eu costumo dizer que o futebol, ele foi mudando, né? Teve um momento que o futebol era um esporte coletivo. Esporte hoje, o futebol não é mais um esporte coletivo. O futebol hoje é um esporte individual. Que cada estrutura ou microestrutura dentro de um time trabalha para ele. Então, por exemplo, tu falasse em vestiário fechado.
Sim.
Não existe nenhum jogador de Grêmio e Inter hoje que não tenha um staff. Nenhum. Então existe todo um processo para tu cuidar daquela cápsula ali, que é um cara que vai para dentro do campo. A única dificuldade, a grande, que é o mérito dos gestores, é tentar colocar objetivos idênticos para pessoas totalmente diferentes e que estão preocupadas com o seu individual. Não,
e César, isso é absolutamente importante. Vamos lá. Como é que o Depena vai sair da má fase dele?
Se ele só vai sair da fase dele se ele resolver.
Ele é um atleta profissional. O emprego dele diário é se preparar para chegar o grande momento chamado jogo.
E que ele vá bem.
E ele precisa desenvolver bem. Ou a ideia do treinador... Vou pegar um baita exemplo do ano passado. Wanderson. O treinador falou pra mim, meu, o Alan Patrick não consegue marcar. Eu não posso botar o Ener Valencia pra marcar. Tu vai ter que marcar. Beleza? Beleza. O que, que o Wanderson faz? Sai da dele.
Tu vai ter que fazer...
Entregou.
Mas tem outra coisa importante aí. Aí o Cudê, eu tenho certeza que disse pra ele, olha, eu não vou te cobrar um gol por jogo.
Exatamente.
Entende? Eu não vou te cobrar um gol por jogo, mas tu vai ter que fazer isso aqui.
Mas aí a gente
quer dizer,
volta...
o cara nessa situação, ele precisa de uma pessoa, tem que ser um gestor, tem que ser um líder.
É um respaldo.
Que chegue pra ele
e
diga,
vou te cobrar e vou te bancar, porque os outros vão te cobrar e eu vou te segurar.
E os últimos dois líderes do Beira-Rio, o Mano Menezes e o Cudê, deram chance pro Depena. O Depena vai ter que recuperar mentalmente primeiro. Eu não sei o tamanho do problema familiar e o quanto isso pode afetar, mas tudo afeta. Absolutamente tudo. Não tem como fugir. Ele tem que estar com ele mesmo. Ele vai ter que procurar psicólogo, psiquiatra. Eu não estou falando só da figura Depena. Como é que é o primeiro nome do Depena?
Carlos.
Né? Tipo, apenas Carlos. Do ser humano Carlos, entendeu? Assim, não existe outra possibilidade no esporte. Porque tem um detalhe. Chega. Tem um vídeo maravilhoso do Chico Buarque.
Diz a pressão, chega.
Vai chegar. Não, muito mais. Chico Buarque, cara, né?
Liga o celular, chegou, meu amigo.
Tá contando que um dia ele tá lá e começar a gravar uns vídeos dele, e aí postaram um vídeo dele no YouTube, e ele nunca tinha lido, ele tava num estúdio abrindo o YouTube com o vídeo dele, e ele leu os comentários. E ele nunca tinha lido, tirando um texto do Maurício Saraiva, do Diogo, né? Sei lá, de caras que escrevem sobre música, uma crítica ao disco dele... E ele leu coisas inacreditáveis, esse bêbado. E ele começa a rir. Ele diz que começa a ler e começa a rir. Ele nunca tinha lido. E ele fala assim, ó, pô, eu saio na rua, esse cara. E aí, Chico, como é que tá? Beleza? Vamos no supermercado. Pá, eu te adoro. Blá, blá, blá. O Depena chega lá em Bagé, ele tá na rede social. Seu merda, não sei o que.
É,
ele chega em Bagé, os caras abraçando ele.
Isso acontece com a gente.
Tirando foto. Exatamente. Então, o que aconteceu? Antes era mais fácil, porque o carinho, sabe? Claro. Hoje também tem duas complicações. A rede social que vai chegar, o cara vai ler que ele não tá jogando nada, e coisas muito mais horrorosas de qualquer influencer pode falar em microfone, influencer com sucesso. Muito, muito mais horrorosa ele lê hoje em dia. E tem a violência do aeroporto, aquela pressão toda assim. Só que hoje tem que ser muito mais forte.
Não, mas,
se Inter e Grêmio não tiverem 3, 5, 6, 10 psiquiatras e psicólogos ali dentro pra tratar isso aí, eu juro por Deus, se fizesse uma... Eu não sei nem se é junta. De psiquiatra eu acho que é junta, né? Porque são médicos, né?
Isso,
psicólogos eu não sei qual é o coletivo.
Junta médicos, né? De qualquer nacionalidade.
De cuidar de cabeça, todo mundo joga mais.
Eu acho que ainda
todo mundo vai jogar mais. Vai ter mais cruzamento acertado, mais passe acertado.
Tem, só que existe uma... No futebol, por que, que eu bato tanto na tecla do esporte individual? O Grêmio jogou agora, né? O Soteldo saiu como do jogo? Não a lesão, não, mas como que ele saiu? No semblante do torcedor, aplaudido.
Ah, sim,
o cara que jogou do lado dele... Exatamente do lado dele, saiu vaiado. Exatamente do lado dele, que foi o JP Galvão. Saiu muito vaiado, não foi?
Sim,
muito
sim.
Vaiado, nós estávamos lá. Isso indica o quê? A pressão, Potter, desse tipo de... É ali a pressão. Um tenista nunca sai vaiado. Um tenista sai derrotado, ele não sai vaiado. O jogador...
Até isso já mudou.
O jogador... Não, mas é diferente.
Porque teve um tempo que ninguém na plateia se manifestava nada. Agora o Djokovic, por exemplo, durante os jogos, ele acaba discutindo com a plateia, porque os caras...
Tem uma série,
ele tá jogando mal.
Tem uma série na Netflix chamada Untold, né? E ela, acho que é Federer versus Fish, acho que é o nome. O nome Federer é só pra catar o cara, né? Porque o Federer não participa de nada. O cara, antes de um jogo no US Open contra o Federer, mentalmente no vestiário, quebra. É. Tipo a Simone Biles, quebrou.
E jogava muito.
Quebrou. No vestiário. E tava no melhor momento da vida dele.
No vestiário.
Imagina, o cara vai, ele vai entrar no Arthur Ashe, acho que era. O Arthur Ashe, né? 22 mil pessoas contra o Federer. É o momento da vida dele. Né? E ele quebra. Aí aviso, não vai jogar. Aí ele sai, e aí a série toda é contando como é que o cara, lá de gurizinho, treinando, crescendo.
Esse é um tema
fascinante. Aí chega, aí ele vai lá fisicamente, pega o melhor momento da vida, começa a crescer no ranking, blá, 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 blá. Chega na hora do Federer, quebra. O cara quebra e abandona a carreira.
1h35.
Imagina o tamanho da pressão.
Garanta o seu futuro numa instituição de qualidade. Tô falando da Facate, que no dia 6 de fevereiro, terça-feira, tem o vestibular. Facate, inscrições em facate.br.
Tem mais alguma coluna
tua? A Facate tua é a nota máxima na avaliação do MEC. Hein?
Tem alguma coluna tua pro próximo bloco aí, que tu tente assim...
Ou adianta.
Esse ar de professoral, de dar aula pra gente debater bastante, não, garantir.
Nós vamos falar sobre o time reserva do Grêmio.
Eu quero deixar uma pergunta no ar, posso? Claro. Que ainda ela dialoga com esse assunto
bonito
primeiro.
Isso. Bonito isso. Está muito bonita a reflexão.
Que é o seguinte. Porque o Grêmio usou mais titulares por mais minutos do que o Inter nesse começo de temporada. Uhum. Certo? Por quê?
Na volta do intervalo, esse assunto, e o Cristiano Munari vai nos ajudar a entender o porquê o trabalho do Gustavo Grossi não teve continuidade, não deu certo, ou deu e não teve continuidade.
Quer dizer demitido, né? Isso.
Eis a questão, se ele foi demitido ou se o contrato terminou, não está bem explicado
perfeito,
isso.
Perfeito.
1h37, para você evitar aqueles problemas com insetos do verão passado, leve a Gimo com você. Neste verão, vá de Gimo, qualidade comprovada.
Debona. Oi? Ela mesmo, né? Se tu ama o cara, tu assina outro contrato.
Exatamente.
Sim, mas então o Inter diz, não demitimos, era o contrato, não foi renovado.
Claro. E aí ama tanto que não renovou.
Se é que nem o cara vai demitir o cara, olha, nós queremos que tu... experimente novos ares, novos projetos, estamos pensando no futuro da carreira, demite o cara.
Para curtir o verão bem do seu jeito, passe no Zafari antes de viajar. E se você vai ficar, bom, aí é só passar no Zafari para aproveitar, né? Porque o verão perfeito é bem do seu jeito. Intervalo e já voltamos com o Sala. Uma hora 41 minutos, o Sala de Redação está de volta. Na Frigelar tem tudo, lá você encontra toda a linha de ar-condicionado, comercial e residencial, eletros, além de tudo que você precisa em peças de refrigeração. Acesse o site frigelar.com.br. Você conhece a Oceano B2B? Acesse agora e encontre mais de 20 mil itens para a sua empresa. Oceano B2B, suprimentos para o seu negócio. Era diferente o trabalho do Gustavo Grossi, Munari, no River Plate em relação ao Inter? Estamos falando do ex-gerente da base do Inter.
Vamos lá. Era um pouco diferente o que o Grossi tinha que fazer no River, porque ele é um cara, e aí isso eu também ouvi de pessoas do Inter que depois diagnosticaram o trabalho dele não era bom aqui. Ele é um cara muito do campo, um cara muito técnico. É o cara da avaliação dos jogadores, de projetar como o trabalho deve ser feito na evolução desses garotos, o trabalho dos treinadores, o trabalho de campo. Mas no River ele não tinha que lidar com uma parte que a gente pode... questão administrativa, mas uma parte um pouco também política da relação com empresários. Né?
Como é que é a geografia River Platense? É assim que se fala?
A proximidade
da base.
A proximidade geográfica.
É.
Sim. É o que o Inter não tem.
Logística mesmo, lá.
Não, a base é junto com os garotos chegaram a morar em Nunes, tem o colégio no complexo do River, o Davessandro, acho que, se não me engano, estudou, né?
Nossa,
O River tem, o River é muito bem estruturado, até mais que o Boca nisso, tanto que até forma mais que isso.
A primeira questão, Cristiano, nem é a proximidade ou não do profissional. A primeira questão que impacta o Inter há muitos anos, vergonhosamente, é que o Inter não é dono de CT. O Inter aluga espaço para fazer CT. Isso para o tamanho do Internacional, que é um clube universal, isso é inaceitável. Mas, enfim, adiante.
E aí a questão é assim, quando o Grossi chega ao Inter, ele chega no início da gestão Barcelos, né, então 3 anos, o que ele falava e o que era tratado como um projeto, que o resultado desse trabalho ele viria em 6 anos. Né? Porque tu começa tipo a mexer Medina, nos lá, garotos com lá Medina, no sub. Medina, hoje, os garotos que ele tem, o time que ele tem influência é a categoria sub-17. Que vai chegar daqui a 3 anos profissional, quando tiver 20 anos, né? Ele que, fez muitas mudanças na base.
É a base que melhor fala no Inter, né?
É, que é a que foi alterada. Que né? Porque se a gente for olhar assim, não é, o Inter não é que o Inter não está formando agora. Faz tempo que o Inter não forma jogador. Né?
Quem é o último jogador destaque formado Johnny. Na base do Inter? Johnny.
Mas assim, Johnny...
É um cara de nível médio, não é,
não é
um Alisson.
O último, o último de nível seleção brasileira, não, né?
O Inter, o Inter botou muitos titulares nos últimos tempos, até a gente fez um meia-culpa aqui, lembra? O Inter botou da base do Inter o Caio Vidal no titular, o Inter botou o Praxedes, o Inter botou...
Não, o Praxedes era da base do Fluminense.
Idade de base.
Ele joga a Copa São Paulo, foi campeão da Copa São Paulo.
Acho que se aplica para a atividade daquela cobrança, tem que ganhar na base. O Inter ganha a Copa São Paulo e o melhor resultado individual é o Praxedes.
Que não é formado pelo Inter, ele já vem no Sub-19 porque tem um problema com
o Fluminense. Tinha uma bombonera lá.
O Pegolo foi um cara formado, foi campeão mundial com a seleção sub-17 e não vingou como jogador.
Camisa
10. Não vingou ainda. Tava no Atlético Goianiense na reserva até pouco tempo. Então não vingou, né? Com 22, não vai ser jogador de alto nível. E a grande questão, assim, essa relação, por exemplo, esse tipo de contratação do Praxedes, que é o cara de 19, 18 anos, que tá no Fluminense, teve uma briga com o Fluminense, tu vai lá e contrata, que a crítica feita ao Grossi foi isso. Ele não é esse cara dessas relações. Tá, do cara que vai se aproximar do empresário, que vai conseguir trazer um garoto já formado no Grossi. Eu não sei porque a gente vai
ter que... Não em contratar. Eu acho que acertou em contratar. Em demitir agora. Ou deixar sair.
Talvez, assim, eu acho que sim. Talvez se a questão é, o Grossi não é bom pra essa parte, não era melhor então encostar alguém que é bom nisso e deixar ele cuidando da parte que ele é bom, que é a questão técnica?
Porque se falava sempre que era um projeto de longo prazo. Ele revolucionou no River, enfim... Se havia essa convicção de que ele precisava de tempo para formar jogadores, enfim, não foi dado a ele esse tempo. Embora
é que tá.
3 anos não seja pouco tempo.
Embora, né? Obviamente.
Mas se o projeto era tão longo.
Qual é a narrativa
assim,
do Inter para demissão?
A gente falou sobre a pressão antes. É óbvio que os resultados recentes ruins do Inter na base geram uma pressão para isso. A gente sabe que, óbvio, se o Inter tivesse sido finalista da Copa São Paulo, não teria a crítica que teve, que tomou 4-0 do Fortaleza.
Mas teve aquele time sub-20... Do Estevão, Tauelara, que ganhou o campeonato.
Do Alisson, né? Meia, número 10, que não ficou também.
Isso, 2021, né?
Ganhou.
E havia ele era o gerente, mas não foi ele que formou aquele time. Sim. Né? Então a questão, óbvio que os resultados deles interferem, mas assim, a avaliação que eu ouvi de que esse trabalho de formação que o Potter falou da Sub-17, que já é a geração que tem influência dele, ele é bem feito. Mas tem sim essa questão dessa pressão, dessa relação com empresários. E aí o cara que é empresário do garoto é empresário do profissional também, né? Então tá tudo junto na relação com o clube.
E ele foi contratado para ver tudo isso. Estava tudo no escopo dele.
Sim, o Inter gasta... Ele veio na época do Paulo Braques.
Não, tudo bem, mas era para ver todas as questões.
Sim, ele fazia coisas a mais do que ele fazia no River, né?
Era uma simbologia da primeira campanha da Alessandro Barcelos, né?
Sim.
Era uma simbologia. Sim. O Grossi era uma simbologia. Sim.
A base vai ser com esse cara aqui que ele vai trazer tudo.
Processos, paciência... Né? Enfim, e essa simbologia cai com a não. Você, carinhoso, com a não renovação do contrato do Gustavo Grossi.
É que é preciso contextualizar uma situação. Que
o Antônio não sabe de nada e lá dentro tem uma informação de que o cara é ruim. Que na real era o Galhardo.
Isso não é
lá.
Razão.
Mas não é
o Galhardo pegava gente, um mate, um chimarrão. Não é. Sim. Eu tô forçando a amizade. O Galhardo pegava um mate depois de um super clássico, né? O super clássico no sábado de noite, na Bomboneira. Domingo de manhã ele tava lá olhando o jogo da base.
Não, claro que também, para esses garotos, além do talento, né? Tô falando do Julian Álvarez, hoje é titular do Manchester City, né? O Enzo Fernandes, hoje é titular do Chelsea, campeão do mundo. Óbvio que tem o talento.
O Inter acabou de contratar 2 caras.
Não
exatamente da base, o Borré, mas enfim, né? O Alário.
Ele vai para onde?
Mas o talento...
Pra onde ele vai?
Você fala do Flamengo. Passado
falou de Flamengo, né?
Isso eu me lembro.
Tem Flamengo, quer dizer, um cara. E Atlético Paranaense também. Mas é uma questão assim, óbvio que tu ter o Gallardo com um trabalho de 8 anos e um time que joga de um jeito, quando o garoto sobe, é muito mais fácil dar certo. E quando tu tem, pega o Inter nos últimos anos, teve o Ramires, o Medina, o Aguirre, o Mano, o Cudê. Cara, cada um joga de uma forma.
Maurício.
É que tem um ponto aqui que eu acho que o contexto é fundamental, tudo pra gente falar do... Outro dia eu citei o Abel Braga, campeão do mundo, dando nó tático no Barcelona, e no ano seguinte botando o Michel titular e o Pato no banco. Contexto. Aconteceu, isso não é opinião, isto aconteceu.
Ficou em sétimo lugar.
Qual é o e o primeiro campeão de Libertadores a cair na fase de grupos na história da Libertadores, em 2007. O que acontece na diferença do trabalho do argentino aqui e no River? O contexto de lá é um clube que, por sua cultura, o cara da base vai jogar. Ele vai ter chance. Do Pete Martinez ao Lário, ou Pedro Ernesto, romanticamente chamaria do Raico Parta, o cara vai ter chance no River Plate. Aqui, aquela pergunta inicial, não forma na base porque não vai para o time profissional, ou não vai para o time profissional porque não forma na base? Para mim, a pergunta está respondida em não forma porque não vai dar chance. Se não vai dar chance,
há para mim uma fenda, que talvez seja geográfica, até para metaforizar.
Acho que esse é um ponto importante.
Há uma fenda entre o profissional, o futebol profissional do Inter, claro, e a base do Inter.
Claro.
Há uma fenda que pode começar porque um está na beira do Rio e o outro está em Alvorada. Pode começar por aí.
Porque
tá? Mas, assim, não é seu. Há uma fenda, porque o Inter não perdeu todos os campeonatos recentemente, nos últimos 5, 6 anos. Não, o Inter não
aproveitou quando foi campeão da Copa São Paulo, quando foi campeão brasileiro sub-20.
Não, é que até eu acho que esse...
Não é o título que significa bom aproveitamento.
Esse,
não
tem esse, nada a ver. Esse funil, Maurício, acho que acontece no Real Madrid. O Real Madrid hoje tem 150 garotos jogando. Vão jogar no Real Madrid 2, 3.
Mas
eu acho que acontece em qualquer lugar.
Mais. No River jogam
eu
mais.
Eu acho que o futebol argentino geral joga mais. Acho que sim.
E além da questão geográfica, tem o ponto que não é geográfico de distância, mas é a transição, CCD, que vai da base para o profissional. Como é que está sendo feito esse trabalho?
No Grêmio essa transição é melhor.
Como é que está sendo esse diálogo?
Tá, o que acontece? O Grêmio agora...
Porque não formou ninguém em 3 anos. Eu acho que é simplista demais, não vai formar um novo Nilmar em 3 anos. Assim, ó,
não é o problema do Inter, eu bato muito nisso, até porque a gente tenta estudar, tenta entender a diferença. O Inter desmanchou a sua estrutura para construir o Beira-Rio. Desmanchou.
De base.
De base?
É, estrutura de base, até do profissional.
Os meninos treinavam até do profissional.
Não, mais do que isso, uma vez passei com um sobe de carro lá do Beira-Rio, ele olhou para a arquibancada e falou assim, eu morava ali.
É isso aí.
Ele morava?
Morava ali.
Não, mas não, a questão geográfica não é por isso que não está perto, que não vai formar. Não, o trabalho vai sendo mal feito.
Os caras dizem que ajuda. Agora, isso não é só isso.
Mas a questão é assim, se a gente for olhar, por exemplo, mas o Inter não aproveita. Daí, eu até concordaria com isso se a gente olhasse, os garotos que o Inter não aproveitou, eles saíram daqui e estouraram em outro lugar. Nós estamos falando do pega ou reserva do Atlético Goianiense,
Não, a geração jogada fora é a geração da década passada.
O Cezinha,
passada,
lembra a discussão que o Inter usava o Cezinha que vendeu no Figueirense hoje?
O Inter mal aproveitou o Lucas Lima, o Ricardo Goulart, o Otavinho, né? O Fred até aproveitou. Todos esses jogaram, né? Eles jogaram. Mas os caras saíram dali, aquilo ali foi um mau aproveitamento.
Isso, foi um mau aproveitamento.
O Inter tem o Rogério, esse que é lateral esquerdo, que estava na Juventus.
Mas ele foi vendido na base, né?
Tudo bem.
Aí foi um negócio.
Tem outros, né? Igual menos Tobias também, que vendeu. Jair, por exemplo. Não é Jair. Super jogador, mas ele está lá.
Mas é que essas últimas, esses últimos anos, eles não renderam em nenhum lugar.
Eu sei.
Por isso, o Grossi veio. Assim, o Grossi pode. Vamos chegar à conclusão que o Grossi fez um trabalho ruim. Ok. Mas por que o Grossi veio? Porque o trabalho era ruim. Alguém precisava ser contratado, contratado.
É que, assim, eu acho que falta cultura, mas antes de faltar cultura, eu acho que também a gente exagera, né? Uma vez eu ouvi de um dirigente, assim, sabe? Que ele estava se fazendo uma pergunta, ele já não era mais dirigente, enfim, e não é o César. Que é o seguinte, sei lá, o Inter e o Grêmio gastam 40 milhões, 30 milhões por ano na base, tá? Fecha a base e contrata.
Não, aí entra a
pergunta. Pega 40 milhões, vou arredondar para 40 milhões.
Não.
Claro, calma. O cara não falou isso com convicção, sim, não é isso. Não é. Ele falou o seguinte: porque na real, de verdade, em qualquer lugar do mundo, na melhor base do mundo, na melhor estrutura do mundo, é a mesma coisa. São 100 garotos, são 50 garotos, são 20 garotos e são 2 garotos. O problema do Inter é que ele parou de ter os dois.
Ou parou de aproveitá-los. Porque eu vou te fazer uma pergunta central nesse critério e eu não estou falando do gênio. Aí eu não estou falando do Alessandro, Tevez, Julian Álvares. Gênio ou fora de curva, para não ser exagerado. É impossível que o Internacional não tenha formado, nos últimos anos, nenhum volante melhor do que o Baralhas. Isto é impossível.
O Matheus Dias é melhor que o Baralhas.
O Johnny? Mas o Baralhas veio, mas aí entra a questão do treinador. Por que que o Baralhas vem? Porque o treinador do Inter da época escalava o Johnny como meia-direita.
Mano Menezes.
Aí não tinha volante.
Aí o dirigente assim, não, eu não vou trazer o Baralhas. Eu não vou trazer o Baralhas. Você vai na nossa base e vai achar um jogador do tamanho do Baralhas que nós fizemos e ele vai ter chance
de fazer. Eu tenho convicção de duas coisas. Primeiro, assim, os grandes clubes, já ouvi algumas entrevistas de especialistas e tal,
os grandes clubes brasileiros, eles formam jogadores. Tem profissionais super capazes, sabe, gabaritados, que estudam, eles sabem formar jogadores. Eu acho que o problema é tu lançar o jogador.
Transição.
Essa transição. Aí é que é o furo da bala. Se tu tá no momento que o time tá perdendo, o treinador não quer ser demitido, e aí ele começa a escalar os cascudos, cascudos, não dá chance aos jovens, que vão errar, que vão jogar mal. E tu não tem, por exemplo, um tempo que o Grêmio, quando tava numa fase boa, deu o Cebolinha, que entrou lá atrás, só foi explodir 3, 4 anos depois. Esse é um fato. É que... No caso do Inter especificamente, eu acho que a questão geográfica... Eu me lembro quando eu disse isso lá atrás, apanhei pra caramba. Eu acho que na história do Inter, no DNA do Inter, base e profissional sempre foram muito próximos historicamente. Quando houve esse distanciamento, é só tu olhar matematicamente, o Inter começou a sofrer na formação. Obviamente não é só isso, né? Tu tem que ter uma ideia pra formar jogadores.
Tem uma foto de um guri chamado Paulo Roberto carregando tijolo.
É. Mas isso é... Mas eu conto a história mesmo sempre. O Mauro Galvão foi descoberto pelo Falcão olhando um treino depois do profissional no campo do juvenil, chamou o Enio Andrade. Olha esse cara aqui, 17 anos, saiu jogando campeão brasileiro.
O assunto de base é... A história do Inter é assim. É um assunto bem complexo, porque eu falo por mim, eu não vejo jogo de base. Então... Para a gente identificar esse jogador ou aquele...
por transar, né?
Exatamente. O Maurício falou do Baralhas. O Grêmio vai fazer um movimento parecido, César. O Grêmio vai trazer o Morelli. Morelli trouxe o Dodge.
Eu sei,
todo respeito ao Morelli do Goiás, mas ontem jogou um volante titular na seleção. Perdeu, é verdade?
Eu acho.
Era titular, que capitão.
O maior time da história, estou tentando procurar aqui, tá?
É o Inter de 75.
O maior time da história da Taça São Paulo foi o time do Flamengo, do Djalminha.
Ganhou.
Djalminha, Marcelinho, que... Júnior Baiano, Marquinhos,
Caminhão, que não foram aproveitados.
Djalminha,
Baiano, Marcelinho,
o Marcelinho vai pro Corinthians. Cara, Nélio, tu tem que descobrir quem é o treinador desse time.
Tá, Nélio,
que é o maior gestor de seres humanos.
Nélio, Júnior Baiano, tô com alguns. Aquele Adalberto, te lembra?
Paulo Nunes é formado nessa época. Veio pro Grêmio,
ele
não aproveita.
Ele é contemporâneo do Djalminha.
Mais um grupo que o Flamengo não aproveitou.
Essa geração foi uma geração que é considerada no Flamengo uma geração perdida. Sabia?
É, porque nenhum deles jogou no Flamengo. O maior momento de Djalminha foi no Palmeiras.
O Paulo Nunes jogou
no Grêmio.
Isso.
Vai seguindo, o Júnior Baiano no São Paulo.
O Nélio jogou lá bastante.
O Nélio. Tá, mas é o pior bastante. De todos isso aí, né?
É, eu gostava.
O Marcelinho Ídolo do Corinthians.
Essa geração, eu sempre usei ela como exemplo pelo seguinte: o que eu acho que acontece com o Inter, e eu acho que acontece com o Grêmio também, eu concordo que vão dois, tá? O que eu acho é que em determinado momento faltou. O Inter rompeu tanto com essa estrutura de base lá, de tu, por exemplo, mas nenhum menino sai da escolinha. Sim, o Inter perdeu a escolinha. O Inter perdeu a escola. A escola. O proporcionar que alguém queira ir pra lá.
Eu sei muitas histórias de meninos, que torcedores do Inter,
que foram pro Grêmio.
Nesse primeiro momento, que o pai tem que ir lá, não conseguiam acompanhar a rotina. E aí ele acabou indo pro Grêmio, que era mais perto.
Vai ter um monte de gente. Vai ter um monte de gente do Inter que vai ficar muito bravo comigo agora. Um monte de gente mesmo, de verdade. Sabe o que eu faria? Eu faria o melhor clube social da história do Rio Grande do Sul, lá no terreno de Guaíba. Destruiria tudo que tem de piscina, de churrasqueira, de quadro de tênis ali e faria os campos ali. Aqui na beira do rio.
Eu acho que a ideia do Inter é
aproveitamento de metro quadrado. Todos os metros quadrados possíveis virariam campos e a partir do sub-17 já tá treinando aqui. E vivendo aqui. E podendo, sabe, tipo assim, eu faria o esforço possível para ficar aqui.
O pulo do gato do Inter.
Todo carinho que a gente tá fazendo churrasco, agora tá entrando na piscina agora no parque gigante.
O cara acabou de desligar o rádio. O gato do Inter é a estrutura de Guaíba ser de profissional e base e o Inter oferecer, né, estrutura para ir até lá. Atravessar o rio e tal. Eu acho que esse é todo mundo junto.
Chega ali e é pertinho, né?
É isso aí.
É 20 minutos.
Fechando com o que você tá dizendo, que não contrapondo, mas acrescentando, é só pensar na vida da gente, pessoa física, e imaginar o clube num outro exercício. Você investe no apartamento que você aluga? A resposta é não.
Não investe no aluguel.
Da estrutura,
Alessandro Barcelos
foi algo que, Alvorada, que na chegada do Grossi, os relatos falar, de que ele tinha se apavorado com o tamanho do Inter, que ele não imaginava
a
que
era desproporção.
Maurício, Alessandro Barcelos ganhou a maior bolada, ou uma top 5 de boladas de grana da história do Inter. Corrigido por inflação, vai dar top 5, certo? Imagina se ele fala assim, ó: torcedor colorado, tudo bem? Muito obrigado pela confiança nas eleições agora. E eu vou colocar todo o dinheiro da Libra no maior CT da América Latina. Sabe o que acontece? tu começa a perder no gauchão, porque aí não tem boa.
Aí resta, o Potter vem aqui dar o pau nele.
Não, nessa não. Mas nessa não, porque eu já pedi isso pra ele. Não. Eu ia falar
Não veio borré e
investe na base. 100 milhões de reais no maior CT da história da América Latina. O Real Madrid vai vir pra Porto Alegre pra copiar a ideia. Ele perde pro Guarani em Bagé. Tá pichado o apartamento.
Mas o presidente do Inter tá afirmando antes do comercial que ele não tá usando o dinheiro que veio da Liga Forte Futebol para contratar.
Mas também não tá gastando 100 milhões no CT. Tu entendeu? É exagero que eu falei.
Entendi. Ele fez
nenhum torcedor entende. Eu ia falar assim, parabéns, claro. Barcelona, perdeu pro Bagé, eu já tô dando um pau nele.
1,59.
É verdade.
A IESA Nissan tem toda a linha com descontos nunca vistos. Nissan Sentra, Nissan Versa, Nissan Kicks e Nissan Frontier. Com descontos de até 50 mil reais. Aproveite enquanto durar o estoque. Mas a tua cara aqui é o Kicks, né, Potter?
Puxa. É, eu acho que combina mais comigo, né?
Pro CCD aqui, um Nissan Versa, né?
Versa?
Que ele é tem um carro parecido. Ó, né? Oh, tá na hora da troca. Hora, tava falando de trocar, né?
Eu e o Maurício.
Seu Maurício.
Frontier.
Maurício é um cara moderno, vai Maurício de Sentra.
Maurício é caminhonetão.
É,
o não, Maurício não. Eu fico com a caminhoneta e o Maurício pega o Kicks. Acho que combina mais com ele.
Não, mas tá bem, vamos distribuir aí.
Já. As meias tá do Maurício.
Eu fico qualquer um, né?
É, tá fácil assim, é só escolher.
Duas horas.
Duas horas, já voltamos. Duas horas, quatro minutos, o Sala tá de volta e tá lembrando que crocante por fora e macio por dentro é o queijo coalho Santa Clara, porque ele é quase uma unanimidade no churrasco. Ninguém resiste ao queijinho, por isso nesse verão o seu churrasco pede queijo coalho Santa Clara. A CMPC é a nova patrocinadora do Gauchão, o campeonato que tem a nossa natureza. CMPC, viva o Gauchão, viva o natural. Os repórteres da dupla Grenal estão aqui para nos atualizar sobre as notícias importantes. André Silva tem anúncio importante do Grêmio de renovação.
Vilhaçante, né? O Grêmio anunciou a renovação do contrato do Vilhaçante 2027, né? O ano 27, esse é o número, né? Da renovação do Vilhaçante, o que é para o Grêmio interessante. É um jogador que teve cogitado até para sair. Aí eu estou falando do lado técnico, mas também. Né? E não tem como a gente não fazer essa ligação da questão de uma futura negociação que venha a acontecer, enfim. Então, tem esse anúncio feito pelo Grêmio agora no começo da tarde, da permanência do paraguaio aí, né, por mais três temporadas, ao menos, pelo que está aí neste anúncio feito. O Grêmio que amanhã vai a campo para enfrentar o Avenida lá em Santa Cruz do Sul.
Quem é o substituto de Soteldo, André?
No campo?
Isso. No jogo.
Essa é uma grande questão e bem difícil de ser resolvida. Vamos pro elenco do Grêmio. Mas é aquele exercício que eu fiz contigo ao meio-dia.
Natan Fernandes.
Eu acho que vai Natan Fernandes na esquerda, o André na direita, o JP Galvão centroavante.
Não, acho que vai o Galdino na direita, se o Renato botar o titular. Primeira coisa, o Grêmio não vai botar titular, eu vou dar argumento aqui.
Então tá aí pra não jogar o JP Galvão.
Não, o Grêmio tem jogo na terça-feira.
É, não dá.
Terça em casa.
É verdade.
Terça em casa. Não, amanhã
o André vai ser o centroavante.
Ou então tu vai botar o titular amanhã e o reserva na terça.
Galdino
o que não
direita,
faz sentido, porque aí vale a lei de Jeromel. Se o Jeromel, que é um titular que você preserva com cuidado, só joga em casa, por óbvio, os outros titulares que você requer cuidado jogarão em casa.
Exatamente. E como tu perdeu um jogador importante...
Sim, tem esse recado, né?
Tu tem esse recado também. E será amanhã, sábado, o quinto jogo em 15 dias.
Então o centroavante vai ser o André.
Quinto em 15. Amanhã é o quinto em 15. Então, né... Tem toda essa questão aí para formar o time. Então vamos lá, eu fiz esse exercício com o Debona no meio-dia, acho que dá para fazer com vocês todos aqui também. No gol, o Renato disse que ia dar sequência para o Marquezinho, deu de três jogos. Pode ser que continue o Marquezinho, ou ele pode dar uma nova oportunidade para o Kaique também, para eles não perder o ritmo, enfim.
Né? Que nem esteve no banco no meio de semana,
isso, porque era o vez do Grando. Porque era o revezamento. Ou dar a primeira chance para o Grando jogar na temporada.
Isso.
A gente pode também ter esse lado aí, bem lembrado pelo Maurício, que o Kaique não estava no banco no meio. Mas enfim, goleiro, né?
Tá.
Vamos lá, lateral direita, tem revezado. Joga um jogo João Pedro, outro Fábio. Jogou o Fábio, joga o João Pedro. Zaga, o Kahneman não jogou no meio de semana, as dores lá na panturrilha. Treinou ontem. Se não jogou na quarta, a dúvida é ele vai jogar na terça ou ele vai jogar amanhã? Eu acho que de repente joga amanhã até pelo espaçamento, né, entre o jogo só que ele fez na temporada passada. E aí fica o companheiro de zaga. Bruno Vini, dos zagueiros, é o que menos jogou junto com o Gustavo Martins. Né, os que menos atuaram. Acho que o mais jogou foi o Eli aí, sem dúvida nenhuma. Perdão. Na lateral esquerda, o Reinaldo já pediu há horas, né? O
Cuiabano já está em condições?
Tá, porque voltou a treinar ontem. Tem que saber qual é o período.
Ele vai jogar, né?
Tem que saber qual é o período. Quem sabe seja 45 minutos, 5, é. 60 minutos, 70.
Mas o fato é que o Reinaldo, independentemente da questão técnica, né? Eu acho
sim,
que
a questão física.
Não é um já. Mas assim, ele é o outro que daqui a pouco pode estourar. Não, é se que... ele continuar jogando.
É que aí a conta é a seguinte. Ah, o Reinaldo não é suficiente tecnicamente? É uma discussão. Ok, aí ela tem várias opiniões. Tem a do próprio Renato que acha que sim. Mas se tu perde o cara que tu acha que é titular, tu não tem outro. Então, uma hora tu vai ter que tirar. Aí chegamos na função do Vilaçante lá no meio. Deve jogar o Doide, como jogou em Pelotas, né, que foi o único jogo que ele atuou. Do seu lado, pode ser... E eu estou tudo dizendo assim, porque a gente não tem nem... o treino foi fechado, a gente não tem nem a questão de quem vai viajar o Grêmio. Daqui
lá em Pelotas foi Doide, Vilaçante e PP, né?
Doide, Vilaçante, acho que foi o PP, isso, né?
Foi Doide, PP e Vilaçante por dentro, é. Né?
Isso. Aí eu vou voltar à seguinte questão, tendo o jogo na terça e também pegando histórico. O PP é um cara que ano passado teve muitas lesões. Né? Será que vale esse risco?
Eu pouparia o PP.
De seguir jogando com por o PP? Isso. Né?
O Grêmio tem conforto, depois dos resultados que alcançou, o Grêmio tem conforto para poupar jogadores essenciais e que passaram por esse tipo de situação do ano passado, de em dado momento ter uma lesão muscular ou no plural. O PP teve três. É.
E no máximo, Maurício, digamos assim, o Grêmio perca para a Avenida.
O Grêmio já está classificado, só para dizer.
O Grêmio já
está
classificado e então, mais. Ficaria
com 9 pontos já está classificado. Tabela.
Ah, vai jogar na terça.
Não, e se ficar até
a grosso
quarto,
modo, né?
A fase
ele tá
seguinte,
classificado,
ele joga em casa e por um empate.
E vale ser G4 no gauchão, né? Sendo G4, tu joga em casa,
em casa por empate. E aí depois vai somando os pontos e tudo mais.
É. Bom, então vamos lá. Meio campo tem o Dote, pode ter o Natan Pescador do lado ou um dos volantes, né? Ou o Vilaçante. Ou o PP atuando ali para ter um.
O Vilaçante é improvável porque iria para o seu, que nem o Reinaldo,
exatamente,
né?
Exatamente, a mesma muito coisa. Tem jogado todas. As extremas, o Diogo já matou a questão ali. Eu até coloquei o Galdino porque é titular, mas sendo time reserva, provavelmente nem seja o Galdino, né? Para o Renato poder contar com ele. E aí tem um jogador, por isso que eu digo: se tem que jogar. É a questão numérica do Grêmio. Tem que jogar um volante dos chamados principais para jogar o Natan mais na frente. Se tu botar o Natan atrás, quem tu bota na frente?
Natan, você diz, é o?
O pescador. Ah, se tu tá, pescador. Se tu não botar ele de segundo... se tu botar volante. Ele de segundo, quem tu bota ele na frente para ser o armador? Tu tem os extremos... O Renato falou que o André Henrique ia jogar. O André ia jogar o jogo em Santa Cruz como titular. Ele falou no pré-jogo. Então, fazer, tem os extremos e tem o André. Falta o cara do meio. Tem o Cristaldo.
E os jogando. Extremos são só os dois.
Exatamente.
O Gustavo, que tá...
O menino renovou agora, né? O Gustavinho.
E ele tem chance de ir.
Ele tá ali no...
Mas André
ali.
E César, tu vê como esse exercício que mas a gente aqui tá que fazendo é isso, mostra não. Como o elenco do Grêmio é muito...
É isso que eu queria dizer pra vocês. Olha, fazendo esse exercício titular, puxando...
Não tem, um não tem difícil. Elenco.
Tu não tem elenco.
Não tem elenco. O Grêmio tem que estar olhando pra isso. Nós fizemos um exercício aqui e a gente improvisou metade dos jogadores.
Talvez tenha que ser Dodge ali de um, tá? 4-1-4-1, que nem foi lá.
E já vai botar o Gustavo lá pra frente.
Essa é outra alternativa, pode ser outra alternativa, mas sei lá, Dodge aí, Galdino, Pescador, Matheus Fernandes.
Natan Fernandes,
Bessosa e JP Galvão. Mas olha como o elenco do Grêmio.
Esse
aí nós precisamos contar.
É por isso que o mercado do Grêmio tinha que ir muito além desse centroavante, né? Ah, o Grêmio precisa do centroavante. Sim, mas tem muito mais além. Coisa. É um ano de Libertadores. É. A gente sabe como o Renato trata a Libertadores, né? Time principal na Libertadores na quarta-feira, brasileiro. Reserva misto. Esse time aí. Como é que o Grêmio vai jogar o Brasileirão poupando quando tiver Libertadores com esse elenco aí? Time reserva. Não dá pra jogar Série A com esse elenco.
Sem o Sotel ainda por cima.
E o Munari deu todo esse discurso com a página do Londrina aberta na frente dele.
Sabe por quê?
Gustavo Martins pode ser uma alternativa.
Se tu ler um nome, o CCD vai dizer que tem um cara no Londrina.
Não, é que eu tava pesquisando os jogadores do Inter campeões da Copa São Paulo. Eu cheguei no Lucas Mazetti, que tá no Londrina hoje. Porque como eu falei que eles não foram pra. Não conseguiram estourar CDB. Na carreira, né? Londrina.
A maioria não consegue estourar. Isso a gente sabe, a maioria não consegue estourar.
É que aí você tem que ressignificar, que é um mas termo junto com reflexão e com uma outra expressão que o jogo usou, ressignificar, também está super incontemporâneo.
Dialogar.
Você é dialogar, ressignificar o seguinte: dar certo. Dar certo, Claro que não é virar o lateral do Londrina, com respeito que o Londrina merece. Mas você comparando o elenco que você forma, os jogadores que você traz do mercado nota 5 ou 6, a sua obrigação é, antes de trazer os 5 ou 6, olhar para ver se na sua base esse jogador já não existe e, portanto, precisará de você a confiança e a repetição. Porque, do contrário, você vai lotar um elenco de nota 5 ou 6. E aí voltamos ao matemático Davi Coimbra, que lá do céu, nesse momento, está dizendo todas as coisas que nós deveríamos dizer. Sim. Quando você tem um elenco nota 6, a matemática diz que o resultado será no máximo 6. No máximo 6.
Eu acho que essa discussão da base como estrutura de grupo, todo mundo fala isso, né? Ah, tu tem que ter todos os reservas da base ou terceiro grupo. Só que existe um ponto de interrogação sacana com a base. Tu ainda não sabe se vai ser jogador. E não é para tua exigência. Tu não sabe se vai ser jogador. Muitas vezes acontece isso. Então, ele tem um ponto. O que assusta aqui, nós estamos em janeiro, ou início de fevereiro, tá? Nós tivemos a primeira amostragem. Imagina vocês, este grupo que o André acabou de falar aqui, e que o Grêmio, segundo o planejamento do Grêmio, que o Grêmio tem que se convencer que o Grêmio errou no planejamento, rapidamente enfrentar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil quarta e domingo. Uhum. Porque tu vai perder cara por cartão, tu vai perder cara pra... Não, nem falo, vamos esquecer a seleção. Vai, né? Não, também tem isso, mas eu tô dizendo assim.
Que eu falei, tem
tu vai perder Carbajo. É. Vamos lá, tu vai ter lesão, tu vai ter
ficar, cartão. Copa América vai ser convocado a ficar fora.
Copa América.
Não, com o Viva Sante também.
O campeonato continua na Copa.
Eu sei, mas continua. O Grêmio vai perder Viva Sante e Carbajo.
São as coisas normais do jogo, sabe? As coisas normais. O cartão é normal. E a lesão, tu tem aí 15% do teu grupo que vai estar sempre no DM.
Sim.
Se der tudo certo, que é o cara que se machuca, torce o pé, aqueles troços que a gente conhece. Este grupo aí, se for para essas competições, com o que está aí, ou com um centroavante, como está dizendo o vice de futebol, vai fazer o quê?
Eu tô aqui, ó.
O Grêmio perdeu ontem o melhor jogador.
Sim, que era o único dos três do trio de frente, aqui, incontestável.
Ó, eu até virei para a câmera, esse aqui é o material que o Grêmio distribuiu para a imprensa, né, no pré-jogo. Eu abri aqui no telefone e eu fui contar quantos jogadores estavam aqui no último jogo. E não é só relacionados para a partida, é o elenco. O Grêmio coloca como seu elenco, é o material do clube oficial. São 28 jogadores, três goleiros, né, o que está nesse material. Restam, portanto, 25 de linha. Estão quase todos citados por nós aqui, o Carbajo mais. E se a gente pega do meio para frente... Vamos lá, Carbajo, Cristal.
Tem o Ronald ainda que está na seleção.
Tem o Mila que está lesionado. Natan, Pepe, o Ronald que está lá na seleção. Vila Sante, e aí André, Bessosi, Galdino, Jonathan Robert que está machucado.
Cuiabano está aí?
JP Galvão, Natan Fernandes e Soteldo. O Cuiabano está nessa lista aqui.
Pegar o quarteto ofensivo, né? O Renato está jogando 4-2-3-1 quase todos os jogos. O Soteldo, que é indiscutível no lado esquerdo, esse é titular, né? Ele vai ficar fora.
Dois meses, todo. Pelo menos.
O meia central, o Cristaldo, é um jogador que a gente discute. A gente discute o Cristaldo. Não é um cara indiscutível. O reserva dele é o Natan Pescador. Natan Pescador, nem para reserva, eu acho que serve do Grêmio.
Não.
Na ponta direita, tu tem o Natan Fernandes, que é uma expectativa de futuro, mas ainda não tá firmado. Tu tem o Galdino, que a gente sabe que não serve, e o Bessosi, que a gente sabe que não serve. Centroavante, o André Henrique, é a mesma coisa do Natan Fernandes, é uma expectativa. O JP Galvão não serve.
O Grêmio agora,
é muito carente,
depois da lesão do Soteldo, é o Grêmio do ano passado sem o Soares.
Isso.
O Grêmio do ano passado com o Soares foi segundo ataque do campeonato. E mesmo com o Soares, foi a terceira pior defesa. Então, assim, o Grêmio perdeu um cara que liderava todo o universo e ficou com...
Olha, o Grêmio não, é que tem...
Aí não contratou pra essa defesa, a defesa é a mesma.
Não, mas tem duas...
Só mudou o goleiro.
O sistema defensivo é o mesmo.
Tem uma coisa que a gente esqueceu aqui. O Grêmio, antes de perder o Soares, o Grêmio perde o Bitello.
O Grêmio que era o segundo jogador mais importante do time.
Que era o segundo. E agora, sem o Soteldo, o Ferreira, que eu tenho críticas, ainda participava lá. O Ferreira também não tá. Hoje não é só o Soares. É um problemão. Só que é meio maluco. O Grêmio tá anestesiado pelo efeito Soares.
A gente não via falando mais do Bitello.
O Grêmio perde o primeiro Bitello.
Tem o Soares, mas durante um bom tempo tinha Soares e Bitello. E a gente dizia que os dois que se acertavam era Bitello.
O Grêmio
e
tá perdido no impacto, né? Na busca do jogador do impacto. E aí perdeu tempo, perdeu perdeu possibilidade de reforçar o grupo em todas essas funções é que carentes
a conta,
que o Munari cita.
A conta do Renato, Debona, é a seguinte, aí não é queixa, e ele até se mostrou extremamente leal à direção na quarta-feira após jogo, dizendo da dificuldade que está vendo os caras trabalharem, que ele também trabalha e tal. Mas a ausência do Soteldo por 2 meses, ela não é isolada, ela se soma à perda do Soares, porque a perda do Soares não teve reposição. Então, sobre a não reposição de um goleador, você perde o cara que veio ser protagonista, mas protagonista diferente, porque não é o goleador. Ele é o cara do drible, da assistência, que vai proporcionar gols a alguém. É, você também perdeu.
Assistente do campeonato.
Então, você mais tem... Fácil pra gols hoje, hoje o Grêmio tem menos do que do início do ano.
Isso.
É
isso
porque aí. No início do ano ele só não tinha o Soares. Agora ele não tem o Soares e o Soteldo.
É isso aí. É isso aí. Só que essa relação, Maurício, essa relação me... O Grêmio parece estar anestesiado, parece que está sob controle. Faltam hoje 14 dias para fechar a inscrição para o Gauchão. 14 dias. E nós não temos nem a especulação do 9. É. Então, está faltando alguma coisa. E eu acho que está faltando sacudir, entendeu? Está na hora de sacudir. Vem cá, gente. O tempo está indo.
Tá e se chegar o 9, ele vai jogar com o Soteldo machucado, com... Galdino, com Bessosi.
Eu acho que essa
não,
questão
não é só o 9, é muito
o
além do 9.
Demais no centroavante. Até usei uma imagem aqui, que é só para debate, obviamente, né? Que talvez fosse mais negócio pro Grêmio, em vez de ficar procurando o centroavante nota 12.
Busca o 7, o 5,
tu
o 6.
Tu achar outro 5, 6. 6, nota 7, 7,5, 8. Boas notas, entendeu?
O 7, 5 6, e o 6, o 7 não é nem de nota, de posição mesmo, né? Bom, o que mais, André? Era isso.
Excelente.
O Vigiacente renovou. Tipo, André é o banco 27. Do Grêmio. 27. Falei que dá o André, o banco do Grêmio.
Mas o banco do time reserva.
Até 27, Vigiacente. O ouvinte traduz isso, né? O José Campos. Ano passado tínhamos Soares, Ferreira, e a lembrança é importante também do Bitello. Nesse ano temos JP, Galvão e Galdino. Não vamos ganhar o Gauchão nem passar da primeira fase da Libertadores.
O Galdino já tinha no começo do Gauchão. Quer ver um jogador que a gente não sente falta e que jogaria nesse time? O Vina. Mas tu vê, o Vina é melhor que esses caras que a gente tá citando. E o Vina já não era, não resolvia problemas.
O melhor momento do Grêmio no Gauchão do ano passado tem o Vina.
Adão Godoy, de Friburgo.
É verdade.
No início do ano passado, vocês falavam a mesma coisa, que o Grêmio iria brigar para não cair no Brasileiro. Essa é o CCT.
Tu falava, Adão, querido. Aqui. Isso não é verdade, Adão.
Eu nunca falei que o Grêmio ia cair.
Lamento. O Grêmio foi vice-campeão do Brasileiro e hoje é líder do Gauchão, diz o nosso ouvinte, de Santa Catarina.
Meu querido de Santa Catarina, um grande abraço, mas só para fazer justiça, pelo menos ao sala de redação. Desde que o Grêmio contrata Soares, a palavra rebaixamento nunca foi citada no sala para falar de Grêmio no ano passado. Então essa premissa nasce equivocada.
É, mas normalmente assim.
É coisa de Twitter.
Por que que você não disse isso quando aconteceu tal coisa? E tu diz, mas eu disse. Ah, bom.
Se o Adão está dizendo que o Grêmio é o vice-campeão brasileiro e o primeiro do Gauchão, o Adão não precisa chegar a ninguém. Então se o Adão num futuro próximo reclamar do grupo do Grêmio, o Adão vai estar sendo
oportunista.
Incoerente.
Tá não, faltando...
Adão não pode reclamar de nada do Grêmio. Atenção, Adão, nós estamos te cuidando. Então botamos a BIM paralela para te cuidar.
Já sabemos se vazar, que é Santa Catarina já.
Se vazar, e nós estamos em tudo, nós estamos em todos os grupos de WhatsApp. Se vazar uma reclamaçãozinha mínima tua,
vem aqui
desse sala. Grêmio, estás a ser um incoerente.
O mínimo assim não dá que você tweete, o Paulo Pereira já vai...
Tá faltando emoção por aí? Então acesse kto.com, faça seu cadastro e divirta-se com as probabilidades. kto.com, onde a diversão acontece. Site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. No aquecimento ou no intervalo, as garrafas e caixas térmicas da Soprano entram em campo. Praticidade, bem-estar é Soprano. Uma manchete, Felipe, para depois do intervalo.
Eu vou convocar vocês para me ajudar a projetar esse time do Inter para Caxias.
Quer que a gente trabalhe por ti?
Grosso então, eu não vou nem falar, vocês já debateram um bloco inteiro aqui sobre o Grosso. Não quero falar sobre isso.
César, dá dias.
Não, tá tudo errado.
Tu sempre tem informações
complementares. O Andrezinho pediu
para
a gente escalar o Grêmio, que não tinha jogador para escalar. Quase botamos o Cacalo para jogar.
Então agora vão me ajudar a escalar o time do Inter.
Quero ajuda também. Rico, um clube de contratações, o clube não existe mais a expressão grupo curto no Inter. Tu viu que até isso aconteceu com o Grêmio?
O curto mudou de lado.
Qual é que era o teu assunto mesmo, Diogo Oliveira? Tá anotado aqui? Não tá anotado.
Do Caxias?
Não,
do Soteldo. Porque o Soteldo jogou bastante? Não, isso aí.
A gente já modificou esse grupo. O Grêmio titulares mais do que o Inter. Aí eu ia tentar responder logo antes
de titulares durante mais tempo nos quatro jogos.
Porque, por exemplo, se você quiser entender o valor do gauchão, pergunte a quem perde o gauchão. Mas o Grêmio, por exemplo, perde o primeiro jogo. Se ele ganha do Caxias, naturalmente ele poderia negociar um time misto no segundo jogo. Ele ficou sem essa premissa, porque ele perdeu do Caxias. Ele não podia fazer contra Caxias e São José um ponto em seis.
Se foi isso, foi um erro.
Não é.
Então eu vou trazer a minha. Porque classificam oito... Não, eu não ia cobrar. Se foram oito de doze... Não, tudo bem, é só para debate. Se tu tem oito de doze... Se tu tem oito de doze... Não, talvez eu criticasse, porque eu acho que criticar não é cancelar, nem elogiar, não quer dizer bajulação.
Ah, eu acho que tu tá.
Mas se tu tem oito de doze, classificam oito de doze, tu tem mais margem para perder pontos. Então, olha, se é...
Mas aí você não joga a segunda em casa, você não joga por empate nas quartas de final.
Bom, mas então vê, troca, tá... então joga com, começa com um time misto e depois joga com titulares.
Não que essa discussão seja menor, né? Mas agora tem um momento marcante no futebol mundial. 50 do segundo tempo, tá 1-0 para a Austrália, semifinais?
Quartas de final.
Copa da Ásia. Da Copa da Ásia. E o jogador Andrezinho?
Coreano.
O sul-coreano. Vai bater um pênalti
que o
VAR pegou contra a Austrália.
Deve ser som.
Não, é Huang.
O goleiro vai defender, hein?
Vamos ver.
Larga o Debona.
Larga o Debona.
Atenção. Autorizado para cobrança. Tomou pouca distância. Mãos na cintura. 46 já, né?
Não, 50?
51. Atenção para a bola...
Golo.
Bem cobrado, hein?
Golo, agora é prorrogação.
Tava torcendo pra Austrália, por isso que tu...
Prorrogação.
Não, eu percebi no semblante do goleiro, mas isso ele não
tá
pegou.
Isso tá tão errado que os vermelhos fizeram o gol.
Olha o Coreano, tu viu o Coreano tirando onda? Chegou na frente da torcida da Austrália, botou a mão assim em cima da sobrancelha, tipo assim, o que que eu tô vendo? Onde
gol,
é que nós
gol do time de vermelho.
Blueville, uma história de sabores pra toda a família. Felipe Duarte, depois do intervalo, atualiza as informações do Inter. Vocês sabiam que durante o Solar The Summit 2023 em Fortaleza, a Xiaomi foi premiada na categoria de melhor pós-venda do Brasil e da região sul? Então, pensou em energia solar, pensou Xiaomi, acesse pensouenergiasolar.com.br ou ligue para 51999992903. Tudo bem, Felipe?
Tudo certo, gente. Bom, vamos começar pelo jogo de amanhã.
Não conte com o auxílio de ninguém, Felipe.
Não, vamos lá. Vamos pro jogo de amanhã, então. Inter e Caxias, Maurício. Dentro daquela ideia do Coudet de revezamento, e ele explicou isso lá na entrevista coletiva pós-derrota para o Guarani em Bagé, de que ele quer observar todo o elenco e que ele não vai botar sempre os titulares no gauchão, ele vai fazer esse rodízio, porque ele quer observar e também não quer desgastar ninguém de forma demasiada. Até fiz um levantamento para saber... qual a minutagem dos jogadores e quem jogou mais. Dos cinco que mais foram escalados até agora, só o Wanderson talvez seja considerado titular, levando em consideração que o Antony, que é quem mais jogou, é um reserva. Ele está jogando pela circunstância, né? O Rocher não tem prazo para retornar e o Ivan acabou se lesionando na estreia. Então, os atletas que mais atuaram no Inter. Antony, 315 minutos. Robert Renan, 276. Wanderson, 266. Johan, 260, e Alário, 233. Esses são os cinco que mais atuaram. Depois vem Arangues, René, Vitão, Bustos, Depena,
Romulo. Tirando o Wanderson, nenhum é titular.
Nenhum é titular.
Nesse momento.
E aí me chama a atenção que lá no final da lista, titulares. Os que menos atuaram. O Ivan, que se lesionou. O Igor Gomes, que também se lesionou.
Gabriel.
O Luca, que entrou nos acréscimos contra o Ipiranga.
O Luca tem um minuto aí na
tua conta. Entrou nos acréscimos ali no fim, né? Talvez tenha jogado até mais, dois,
minuto,
três
minutos.
Minuto e meio. E o Gabriel, que nem aparece nessa lista, o volante Gabriel, ele foi relacionado para os quatro jogos. Ele viajou para Ijuí e para Bagé. E ele não entrou em campo.
E ele fez uma postagem com uma ampulheta e... Só memes, né? Não é meme, desculpa. É emojis. uma ampulheta e uma assinatura de contrato. Na postagem do Instagram.
É, o contrato dele foi renovado no ano passado, Potter. Ali por setembro, outubro. Lembro que a gente deu essa notícia. Até dezembro de 2025.
É, tem cara de empréstimo. No final do ano. Tem cara de alguma coisa, sei lá.
Pois é, mas até agora ele tá no elenco, ele tá viajando. E assim, posso dar um depoimento pra vocês da visão que eu tenho da relação dele com a torcida. Pô,
tira foto com todo mundo.
Ele é um dos poucos que é... Claro, gritam o nome do Alan Patrick, do Ener Valência. Mas quando ele desceu do ônibus em Bagé, a torcida, tinha cerca de 300 torcedores em frente ao hotel, começaram com aquele grito do cachorro, sabe? Ruf, ruf, ruf. E ele foi, ele atendeu os torcedores. No estádio do Guarani, da mesma forma, ele foi o primeiro a subir pro campo, do vestiário pro campo, porque ele sabia que não ia jogar. Então ele sobe com fardamento.
Aliás, tem um vídeo maravilhoso.
De passeio, e ele vai na tela, dá autógrafo
pros caras. Feito em Bagé, que é um torcedor do Inter se filmando... E aí mostra, através de uma janela, o Arangues, e o Arangues tá mijando. Isso. E ele assim, aí Arangues, vamos ganhar o brasileiro, Arangues. Pô, que tá filmando mijando aí, o cara, desculpa. Cara, isso aí é o que faz a gente se apaixonar.
É isso? Esse episódio do Ruf Ruf aí, do Gabriel, é um negócio também que a gente precisa pensar, né? O jogador da preferência do treinador, que quem paga é o clube. O Inter vai ter que pagar o contrato dele, deve estar pagando caro. Sim. E chegou um novo treinador que simplesmente diz o seguinte: não gosto do teu estilo. Teu estilo não
mas,
é
um
mas
meu atenção, um pouco mais grave nisso aí,
não é? Ele estilo.
Exatamente.
Ele quando o Cudê já estava.
Ele renovou. Bem,
só que alguém vai pagar.
Não, o Inter, a direção do Inter precisa explicar por que renovou com o Gabriel se o Cudê não contava com o Gabriel.
Porque... Mas isso é um fato.
Mas contava, né?
Não, o Cudê
não. Ele entrava.
Não, mas ele já estava atrás do Romo.
Estou fazendo o papel de advogado de diabo. Estou vendo que o Gabriel não entra nunca.
A informação que a gente tem é assim, o Cudê, ele quer um volante. Ele
desistiu dele,
né? Isso. Pediu o Thiago Maia.
Sim.
Ele usa o Arangues como volante. E tem o Romo na frente da vista. Então, assim, ele não está contando o Gabriel. Né? O Gabriel é o quarto da lista dele. E não é um jogador barato. E tem o Matheus Dias, que está lesionado, né? Que estava na seleção sub-23, que chegou a jogar. Porque a questão do Gabriel é, o Gabriel só joga como primeiro volante. E no time do Cudê só tem um volante ali. O Matheus Dias pode jogar mais adiantado, o Arangues pode jogar mais adiantado. Até o Thiago Maia jogou mais adiantado no Flamengo, né, em alguns momentos.
Jogou com
o
João Gomes.
É, pode jogar. O Gabriel, ele só tem uma função pra fazer. Por exemplo, pra jogar Romo e Gabriel, já é difícil.
É muito lindoso.
Só no emergência.
Voltamos pra aquela... Aí o Maurício vai enlouquecer.
Então, até acho que joga mais, mas é que não é o desenho tático.
Não, é o desenho tático dele. Então, assim, mas por que tu renovou com esse cara se o treinador deve ser o terceiro ou quarto na vista do treinador?
Não é uma explicação que vem da boca do Eduardo Cudê. E aí eu tenho um pé atrás em relação a isso. Mas o que eu ouvi? Justificativas. O Cudê gosta de um volante de bom passe, de lançamento, né, que tem a criação como uma virtude. Não é o caso do Gabriel. Gabriel, ele até tem um passe, mas é um jogo curto, né?
Lembra que o Cudê não usava o Dourado na outra passagem?
Isso. E o Cudê dá preferência também por um jogador naquela função de uma estatura maior. É por isso que o Inter vai atrás do Fernando, Sevilha, que vai para o Vila Nova, e vai atrás do Thiago Maia, que são jogadores de uma estatura maior.
O Preciso não é um cara alto.
Mas essa coisa...
O Arangues não é um cara alto.
Essa coisa que o César traz, isso só vai mudar um dia, se mudar, caso... os clubes nossos façam parecido com alguns de ponta da Europa, e não é por micagem, não é por clonagem. É você ter uma linha estratégica de futebol. E nesta linha estratégica, você vai procurar treinadores, desde o primeiro que contrata até um eventual que demita, da mesma linha. Agora, e a crítica não é só o Alessandro Barcelos, por favor, isso acontece em muitos clubes e com várias gestões. Se você traz o Mano Menezes... e a reposição ao Mano Menezes é o Cudê, a chance de ter um Gabriel que passa a ser o terceiro na lista e era o primeiro do Mano é imensa. E isso vai lhe gerar um custo. Enquanto não houver uma linha estratégica de futebol, o meu clube joga assim, você vai ter essas coisas.
O que a gente falou antes, né? O time do Mano não tinha volante quando o Gabriel estava machucado, porque o Johnny jogava como meia-direita. Chegou o Cudê, o Johnny vira o 5. E é vendido pro Betis, tá jogando na liga. Então, essa questão de não ter uma forma de... Isso não é só o Inter, né? Como tu falou. Todos os times
não brasileiros. Não é só o Inter, nem só essa
acho
questão.
Acho que o Atlético Paranaense consegue manter de alguma forma.
O Flamengo costuma fazer isso.
O Bragantino,
isso,
né? Que é outra história, é outra empresa. O Fortaleza também conseguiu
sem mudar.
Não, mas o CN era parecido com o Voivoda.
E acho que quando o Palmeiras não tiver mais o Abel, e recém renovou, portanto não é um risco imediato, o próximo treinador é da levada de Abel Ferreira. Ali se estabeleceu uma linha do tempo.
Imagino que sim.
Enquanto você não tiver, o risco...
Mas contrata igual só o que acontece, Maurício. A frase é tem que tentar acertar. A pobreza improvisa. O que que acontece? Nós não estamos num ambiente rico de futebol no sentido de grandes investimentos. E tu te obriga, neste caso, a fazer testes, a fazer apostas e improvisar. É mais ou menos como muitas vezes tu quer fazer uma churrasqueira na tua casa, tu não consegue fazer a obra que tu gostaria de fazer.
Mas a linha estratégica de futebol independe da pobreza.
Isso tu paga... Não, a linha estratégica sim. Só que tu não consegue, com o que tu tem, aplicar sempre o mesmo modelo de contratação. Porque tu vai ter que, em algum momento, apostar. E aí é que está o problema. Então, a pobreza do nosso futebol, ela te obriga a improvisar. Te obriga a apostar. E aí as coisas não funcionam.
Eu concordo com você de que a realidade é essa. Mas ela não seria essa se você trouxesse, depois do Coudet, alguém da linha do Coudet.
Eu concordo que, por exemplo...
Até ao contrário, né? Muitas vezes a troca de treinador é para mudar o estilo de jogo.
Exato.
O Coudet é muito ofensivo, vamos trazer um retranqueiro.
Tu mantém a linha quando tá ganhando. O cara sai
Maurício, por exemplo, se o Inter tivesse contratado o Mano Menezes 2, hoje o número 5 seria
o Gabriel.
Sobre Rocher, o Inter não estipula um prazo para que ele retorne. Até falei sobre isso no Esportes ao meio-dia. Ele vai sendo avaliado diariamente para saber conforme está evoluindo.
Explica de novo o que ele tem, afinal.
Ele voltou a sentir dores na costela. É, isso aí. Ele sofreu aquela fissura na costela no ano passado, vinha jogando com dor.
Tem a ver por ele ter apressado no ano passado?
Ter jogado
o Grenal? Não, assim, Potter, o que me disseram
é
que nas férias...
Ele apressou para jogar Grenal e para jogar contra a Argentina na Bomboneira.
Ele não parou, devia ter parado. É. Não parou porque o Inter tava jogando Libertadores, tinha o Uruguai jogando eliminatória,
e eles
tinham jogado.
Eu acho que a lesão é depois da participação do Inter.
Não, a lesão dele é entre o jogo contra o Brasil, que é uma data FIFA antes da Argentina.
Ele fica fora do jogo. Fluminense do Maracanã, é lá que ele machuca a costela.
Ele fica fora até do primeiro jogo, o Uruguai joga fora de casa. E ele volta e joga contra o Brasil daí.
Ele joga o Grenal, não joga bem, ele toma dois gols.
Não, Felipe, eu acho que é depois de ser eliminado.
Não, no jogo contra o Fluminense. Ele machuca no jogo
contra o Fluminense. No jogo de lá, é um cruzamento da esquerda, que ele bate, alguém bate na costela dele no chão, ele até fica aparecendo que é pra ganhar tempo. Não era pra respirar. Aí ele joga o Grenal, porque é imediatamente após.
Vai mal no Grenal.
Ele não joga o primeiro das eliminatórias, que acho que era contra a Colômbia, não tenho certeza. Isso. E joga o segundo, que era contra o Brasil.
Nem foi exigido que o Brasil mal chutou a gol naquele jogo.
O que me disseram? Que no período de férias ele parou de relatadores, porque ele parou de treinar. Então, né, não dói. Agora, por exemplo, ele voltou a correr no CT Parque Gigante. Corrida não é problema, ele consegue fazer isso. Chão, né? É quando cai, no aquecimento, né? No treinamento.
É pra goleiro,
uma saída da área. Vai sair de soco.
Só dói tromba com o zagueiro. É um detalhezinho pro goleiro.
Só dói quando tem que se mexer.
É pra goleiro, uma vez
não. Então, qual foi a opção? Para. Porque não tem outra solução senão parar de fazer exercício. E é o que aconteceu agora. Então, o prazo não existe. Me falaram até 2 semanas, quem sabe. Aí conversei com um dirigente do Inter que me disse, não tem como estipular.
Quando é que é Inter e Brasil de Pelotas?
Peraí, deixa eu pegar aqui as datas. Inter e Brasil é dia 14, no Beira-Rio. A sequência é do Inter, tá? Volta Caxias amanhã, então. Santa Cruz dia 7, aí é fora de casa. Dia 11, pega o São José no Passo da Areia. Não vai ser nesse jogo que ele vai retornar. Uhum. Dia 14 contra o Brasil, quem sabe se ele estiver bem. Uhum. 17 contra o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale. E aí tem o Grenal no dia 25.
Mas aí tem uma questão importante. Nesse momento ele está só correndo.
Só correndo.
Um goleiro tem que ter aí um período assim de treinamento.
O que
mesmo,
que me disseram?
Voltar a jogar, né? Só correr.
Então espero... ele voltaria a Brasil.
Não adianta só parador.
Pensando
ele tem que voltar,
em jogos,
ficar treinado.
Em jogos grandes, né?
Espero contar com ele no Grenal.
Novo Hamburgo, Grenal, CSA não, Asa, né?
Asa que ainda não tem data marcada. Pode ser dia 21 ou 28. Mas a expectativa é essa, que ele volte pro Grenal. Isso. Então, para amanhã, não volta o Rocher, o Antony segue como goleiro. E aí eu vou colocar, hoje no Esportes ao Meio Dia, coloquei uma dúvida no meio campo, eu vou botar mais um asterisco na zaga. O Mercado voltou a jogar contra o Ipiranga, 90 minutos. Tá. Joga contra o Guarani, 90 minutos. Tá. E agora contra o Caxias, vai de novo?
Tá precisando de ritmo de jogo esse rapazinho, né?
Pois é, mas daqui a pouco história também.
Ele já tem 36 anos, né?
Não, tudo bem, mas...
Eu vou deixar isso como asterisco.
Eu acho que é Vitão. Falhamos, e Robert, né?
Falhamos, não, ele falhou, mas...
Mas o quê?
Mas é que... Não adianta tu... Porque ele falhou...
Tu sempre tem uma vírgula, cara.
Mas é que assim, ó, não adianta... Vamos voltar pra questão da lesão. Aí tu vai botar o cara sem estourar ele porque ele falhou no jogo. Na idade dele, é melhor não botar 3 jogos seguidos assim.
Eu gostei dele, principalmente a participação dele aqui.
Eu tô louco como o mercado sempre começa meio cambaleante a temporada. Sim,
Mas eu acho assim, que a médio prazo o Robert Renan vai passar o mercado. A zaga vai acabar sendo Vitão e Robert Renan.
Eu tô vendo aqui na conta do. Pô, tu trabalhaste essa manhã, hein? Porque pra tu contar esses minutos todos de 23 jogadores. O Alan Patrick, com 135 minutos, ele não tem dois jogos.
Ele tinha punição, né?
Não, tudo bem, eu sei, mas tu vê que tem o. Tá pensando em como utilizá-lo, né?
Os minutos que cada um
jogou. Na real, mesmo, o Alan Patrick é o que mais jogou.
Fala um jogador aí, o Potter, que tu quer saber quantos minutos jogou.
E do lado da posição
pra descansar ele, né?
Óbvio. O elenco.
Eu quero saber quanto jogou o René.
René, 225 minutos.
Ele é o...
O René que não tem reserva,
sétimo,
né?
Jogador que mais atua. Eu tenho certeza que o a René partir não de agora reserva. O Potter vai analisar o jogo.
O René tem 225 minutos e nenhum cruzamento acertado.
O titular que mais jogou foi o Wanderson.
Cruzou o cruzamento do gol do Wanderson contra
o
Avenida.
É, porque o Wanderson entra em Ijuí, né?
Ele cruza o Valência, dá o assistência.
Enquanto o Guarani também.
Não, o Valência, por exemplo, só jogou...
Ele cruzou a bola 180. Na cabeça do
Valência. Parabéns pelo teu trabalho, Felipe.
Obrigado. Bom programa. Bom restinho de programa.
Só corrigir, tá? O René já acertou um cruzamento.
2h41.
Não fui eu,
não, falei. Eu que errei.
Ah. Hora certa especial, Grupo Priori, sua referência em máquinas pesadas, temperatura em 31 graus, para Sicoobi, somos feitos de valores. Depois do intervalo tem a derrota da seleção do Ramon Menezes, domingo tem São Paulo e Palmeiras e tem também o resultado da pesquisa interativa de hoje.
Já só eu que derrota, não consigo ver jogo da seleção brasileira.
Foi uma derrota o Brasil já classificado. Mas isso só explica, não justifica, porque o Brasil toma uma roda e chega Brasil a tomar é muito... 3-0. Depois daquele desconto.
Jogou sem alguns titulares.
Não seria essa a melhor Venezuela de todos os tempos?
Jogou sem alguns titulares. Que é o melhor. Que é o melhor. Felipe, que é o melhor momento da história do futebol venezuelano. Claro. Ninguém tem dúvida.
E quem primeiro
tanto
disse isso
é que o ídolo de uma
Felipe
torcida Duarte no sul do Brasil é Venezuela.
Já voltamos. Duas e 46, estamos de volta, é a reta final do Sala de Redação desta sexta-feira. Neste verão, aproveite a temporada livre dos insetos. Neste verão, vá de Gimo. Gimo, qualidade comprovada. Zafari, o verão perfeito é bem do seu jeito. E Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado, eletro. Acesse frigelar.com.br. Pesquisa interativa perguntou, torcedor, você concorda com a utilização de titulares nas primeiras rodadas do campeonato estadual? No Twitter deu 66% diz não concordar. E no YouTube é o contrário, quase isso, né? Sim para 52%. Onde a gente tem um percentual de votação bem maior. No YouTube, portanto, sim, 52% concordam com a utilização de titulares nas primeiras rodadas. E 48% dizem que não. Muito obrigado a todos que votaram.
Certamente há muito peso, né, da lesão do Soteldo nessa votação. Se não tivesse nenhuma lesão e a gente perguntasse isso, enfim, acho que daria o contrário.
Sem dúvida. Aí a Zanissan tem toda a linha de descontos nunca vistos. Aproveite enquanto durar o estoque. Seu churrasco pede queijo coalho Santa Clara.
Não gosto do silêncio de Inter, Thiago Maia e Flamengo.
Não? Tu gosta?
Não gosto.
Por quê?
Porque eu quero que o Inter contrate.
Mas eu acho que o silêncio
mas
indica
o silêncio
que
pode ser
as coisas estão...
Silêncio dos passando. Inocentes.
O, tinha uma máxima
de arrumar no... time, arrumar time, arrumar time.
Tinha uma máxima no Estádio Olímpico que a gente dizia que quando estava nessa época, quando tinha muito silêncio, era indício de alguma coisa.
César, esses dias eu passei pelo Estádio Olímpico.
Ah, nem me fala. Eu passo bastante.
É muito triste, é bem melancólico.
É, e mais do que isso, pá, não dá para dizer, na Arena deu... Tem as suas relações meio tempestuosas de vez em quando, né?
Meio não, tempestuosas.
Mas arena, deu certo, Arena. Arena deu certo.
Muito certo.
Não,
você tem o título certo de Copa do Brasil, você relações, tem uma
Libertadores. Não, não, o estádio tinha que ser não, construído. É que isso vai acabar daqui a pouquinho, nenhuma. Enfim. Daqui a uma década acaba isso aí. Não, e a Arena do Grêmio.
Quando
eu não, falo... eu digo assim, geograficamente, né? É uma coisa meio estranha. Eu senti saudade do Olímpico. Eu passei, porque eu fui em vários grenais ali.
Reformar o Olímpico.
Sempre que eu falo nisso, sempre que a gente discute a Arena e o Olímpico, eu tento buscar em algum material, como deve ter sido a transição do Moinhos de Vento para a Zenha.
O Inter do Eucalipto para o Beira-Rio?
É, mas o Eucalipto do Beira-Rio
sempre
é
são melhores os
não,
estádios, né?
Não, mas é bairro no mesmo bairro. É uma realidade perto. Diferente. O Grêmio sai do Parcão, que era a zona rica de Porto Alegre,
para ir para a Zenha.
Para ir para a Zenha, e aí tu vê qualquer foto da construção, a Zenha não existe. É um descampado
anos 40, final dos anos 40.
César, eu não sei como é que está.
Eu queria entender,
sim, era ali onde é o
entender
Uruguai
como
hoje.
Foi a transição.
Naquela época, a população não parava de crescer.
Claro.
Né? E então as cidades não paravam de crescer. A gente já tem grandes... A gente já tem um grande número de cidades diminuindo a população no Rio Grande do Sul. Aliás, Porto Alegre é uma delas, né? Então, a tendência, que eu não sei como é que pode ser a migração interna do Estado, né? Das pessoas saírem do interior para continuarem vindo para Porto Alegre. Só que Porto Alegre está diminuindo o número de pessoas. Então, a tendência é que aquele bairro seja aquele bairro ali, que não complete. Porque a Zen era mais ou menos um descampado. O Inter, quando vai para o Beira-Rio, tem água, né? Entre Benfica, tem água.
Tem
água,
aquela cena incrível de barco, do Lauro, né? Quadros chegando com a equipe da Rádio Guaíba, chegando de barquinho e pegando numa rampa de acesso ali.
Pra assistir Inter e Benfica, incrível, imagina. Incrível. Uma coisa quase que inacreditável.
A cidade cresceu dali.
Porque a cidade cresceu em volta da Zenha, a cidade cresceu em volta do Beira-Rio.
Eu espero,
e eu não sei como porque a população crescia sempre. Eu não sei agora na Arena.
Mas o crescer da Arena...
Não, pode melhorar aquele bairro.
É isso, a responsabilidade não é do Grêmio, por favor, e não é tampouco do prefeito Sebastião Melo.
E o Olímpico porque... estar abandonado, Maurício, é uma das razões, né, de por que aquilo não cresceu, porque era uma troca, né? Isso. A OAS viria para cá.
Não seria contrapartidas, mas eu não quero nem falar das contrapartidas que davam shopping, loja, churrascaria. Eu estou falando do seguinte, é uma vergonha, né? De Porto Alegre, que atravessa governos de centro, de esquerda, de direita. É uma vergonha reiterada da administração de Porto Alegre, de nós como eleitores, que ao lado, a 50, a 100, a 200 metros de um estádio padrão FIFA como a Arena, ainda haja pessoas que moram no meio dos ratos. E eu não estou falando de um morro onde topograficamente é difícil o cano chegar, a água. Eu estou falando de uma planície no nível do mar, onde as pessoas não têm regularização fundiária, as pessoas não viram um bairro de classe média baixa que fosse, as pessoas vivem no meio dos ratos. E isto não é do Sebastião Melo, ou do Marquesan anterior, ou do prefeito do PT, ou do prefeito do PDT, ou Pedro Ernesto Romântico, do prefeito do Raio que o Parta. É uma vergonha nossa que isso não se toma uma atitude política de colocar naquele lugar um tipo de regularização fundiária, de saneamento básico, de urbanização, que nos envergonha a todos. Aconteceu com a Zenha de, em volta, proliferar, e uma classe média com uma condição de vida boa. O Beira-Rio virou um bairro, inclusive, em torno de... Já era de nobre e ficou mais, até pela avenida
não,
Beira-Rio.
A cidade deslanchou
dali para lá. E o Humaitá, a 50 metros da arena, as pessoas moram no meio dos ratos.
Claro que aquilo ali tinha que ser resolvido com o estádio, obviamente, né? Mas a gente imaginava, assim, romanticamente, que o estádio ia fazer por vias tortas, as pessoas olharem para aquelas pessoas ali, e isso não está acontecendo, não, independentemente das questões jurídicas, do imbróglio e tal.
Sabe o que é triste? Aquilo ali a gente só viu porque a arena está lá. A gente vê reiteradamente porque a arena está lá.
Também.
Se a arena não estivesse lá, eles estariam vivendo
por isso como que a gente viveram dizia, nos olha, últimos
10 anos, 15 anos, 20 isso, anos, né? E vão seguir vivendo.
É KTO.com, onde a diversão acontece. Estarei no próximo domingo com Maurício Saraiva.
Que honra.
Que honra mesmo.
Um grande jogo, um grande jogo. Tá bem para mim.
Em Palmeiras e São Paulo.
Ele acha que eu tô de sacanagem, não tô, falando sério.
Ah!
É um grande narrador e um senhor jogo de futebol, que nós vamos ver, trabalhar e nos divertir.
O Thiago Carpini tem rasgado elogios e não esconde de ninguém a admiração que tem pelo Abel Ferreira, né?
Fizeram a final do Abel Ferreira, que parece, né? Inclusive, Debona, ter melhorado naquele quesito em que ele se comportava patologicamente à beira do campo, parece ter melhorado nesse início do ano, mas ele é certamente um dos treinadores mais espetaculares da história do futebol brasileiro. Independentemente da sua nacionalidade, porque competência não é nacionalidade, o que ele faz no Palmeiras, a capacidade de manter o Palmeiras em alta competitividade, trocando grupo ou mantendo jogadores, e ele consegue motivá-los. O Palmeiras crescer na hora grande, que a grande qualidade do Palmeiras é essa. Ele cresce na hora grande. Isso é o Abel Ferreira.
Mas deixa eu dizer outra coisa. O Palmeiras tem uma pemba para resolver, né? É uma pemba, na real, né?
Que seria?
Porque o estágio não é dele, né? O estágio é emprestado. E o gramado
Como assim?
É ruim.
Como assim?
Sim, não, o estádio tem uma premissa escrita em que a prioridade
não,
é o show sim, e não o jogo.
Não, não, dessa vez eu não entendi.
Não, a prioridade é
ah, não, o show tá. E não o jogo.
Está
escrito.
Tanto tipo é que assim, a lei do Grêmio foi Arena alugou ou pagou.
Arrendou
a Arena Barueri, jogou contra o Inter lá, né? Nossa,
sim.
E lá tem um gramado que ela pode tratar do melhor jeito
bom gramado, possível,
enfim, né? Não vai ter show na Arena Barueri. E aí, e isso é um problema. É um grande problema. Imagina que o Inter vai ter que sair do Beira-Rio, o Grêmio tem que sair da Arena.
O agora porque... foi reformado, foi vendido para Mercado Livre, se não me engano, né? Não tem nenhum time ali, os naming rights, uma fortuna. E eu acho que o Pacaembu vai virar alternativa, assim, para o Palmeiras, eventualmente.
Não, e aí, agora que a W Torre chegou, não, beleza, vamos trocar completamente o piso.
Vai botar o mesmo do
Vamos do colocar um gramado Botafogo. Que suportou 2 anos, né?
Isso.
Suportou 2 anos, bem, ninguém reclamava, todo mundo falava, é um piso diferente, mas ninguém falava, meu Deus, coisa horrorosa. Agora virou uma várzea.
Deixa sobre o Palmeiras ainda pegar esse elogio aqui, importante, faz o Maurício, assim, para... O Abel Ferreira, que é um baita treinador, acho até que podia ser pensado sim para a seleção brasileira, melhor treinador do Brasil pelo trabalho que faz, mas ele também recebeu, e ele diz isso, por isso que eu acho legal a gente referir, ele sempre fala isso. Ele pegou um trabalho de outras pessoas ali que o ajudou pra caramba, tipo o Andrei Lopes, por exemplo. Ele estava ali há um tempão já e ajudou, quer dizer, então o Palmeiras tinha uma estrutura de bastante tempo, ele tinha continuidade antes do Abel, entendeu? Isso ajudou pra caramba.
A CMPC, a nova patrocinadora do Gauchão, CMPC, Cícero, viva o Gauchão, viva o natural. Pra casa e construção, Soprano é a solução. E tem a Oceano B2B, hein? OceanoB2B.com, suprimentos para o seu negócio. Economize com os painéis solares VEG da Schwalm Solar. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Hoje Maurício Saraiva vai ver o show de Menos é Mais.
Tentarei chegar a tempo, porque eu consegui estabelecer aqui uma operação de fazer o Hoje nos Esportes já da praia para tentar essa operação, né? Com a IRIG, com o equipamento todo, com o som padrão gaúcho. O
Marcelo não te liberou do Hoje nos Esportes, não?
Mas... Não, a escala é para ser cumprida.
Eu
não se pede.
Meu aqui,
se regra precisar, número um, não se pede para sair da escala. Você pode, inclusive, pedir para entrar.
Né? É isso aí.
Mas para sair, não pede,
eu,
não.
Amanhã, minha programação, amanhã às 7 horas, saia. A delegação marca. Em direção a Santa Cruz.
Caravana.
Certo. Para o jogo, nós vamos sair amanhã. Debona vai junto, vai narrar. Não fui sorteado, não peguei o sorteio do bife do Planeta Atlântico. Potter, que é o cara, mais forte do Planeta Atlântico. Não, não,
tu ainda
não,
pode
não
no planeta depois que tu saiu da rádio?
Não, passei o sorteio do bife.
Na real, fui convidado, né? Acho que por tempo de serviço, né? Eu fiz 68 noites de Planeta Atlântico trabalhando.
Então é por isso que fosse convidado.
Aí eu fui convidado, tive um problema de logística com filhos aí, enfim, e viroses e blá, 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 e infelizmente perderam o Planeta Atlântico.
Ah, é? Pô, isso é raro.
Notícia,
eu não participei do sorteio. Do convite eu não tava. O Maurício tava, o Diogo tava, todo mundo tava.
Quando eu falei entrei. 68 noites, eu não tô exagerando.
Eu sei, eu imagino.
É, porque desde 2013 eu trabalhei no Planeta Atlântico e tinha Santa Catarina, então eram 4 noites por temporada. E agradeço muito as noites que eu vivi lá. Vivi grandes momentos na minha vida. Grandes shows, grandes entrevistas, né? Eu acho que aprendi a conversar, porque lá os artistas
estavam. Qual foi o maior show de todos? Melhor,
não. Cara, teve um show do Charlie Brown Jr. em Santa Catarina, em Floripa, que tá chovendo visto, e era visto. Acústico e para um violão de funcionar. E aí o Chorão pega o violão e quebra, um Takamine de $6,000. Ele quebra, ele arrebenta. E os caras vão no ônibus, no caminhão e pegam as guitarras e o baixo e eles ligam. Aquilo foi apoteótico.
Foi num Planeta Atlântico que tu deu um moche? Que tu
não.
Subiu num palco e...
Eu nunca me apresentei no Planeta Atlântico. Foi em Santa Catarina. Foi em Santa Catarina,
não era no Planeta. E tu tava quando vocês pegaram a Ivete Sangalo, a galera do Pretinho, pegaram a Ivete Sangalo, show e tal.
Sim,
aí chegaram pra ela e disseram assim, ó, oi, Ivete,
tira uma foto.
Tira uma foto. Aí ela, claro, e aí eles dão a câmera pra ela, perfilam pra fazer a foto e ela tira a foto dele.
Ela rindo,
ela diz assim, pô,
ela é muito boa. Não, a gente fez muitas entrevistas na época da TV Com, que não tinha nenhuma pergunta. Uma vez o Marcelo D2 chegou lá, nós tínhamos uma banda de pagode, a Showd, né? E ele já tava tocando uma música, o Marcelo D2 entrou lá, ficou 10 minutos cantando samba e foi embora. Era isso.
Que maravilha.
Viviana Fronza, boa tarde.
Boa tarde, Debona, vai, queridos, tudo bem?
Vai ao planeta.
Ah, eu vou daqui a pouco mais, a partir das 19 estaremos indo.
Qual é o show que tu quer ver lá?
Não, não vou, eu vou pra fazer o Super Sábado. Então
tá, mas
não
qual
vou
é o show que tu quer ver, independente do
show que eu queria ver? É. Gustavo Lima. E depois a Luísa Sonza, os dois amanhã.
Paulinho da Viola vai tocar?
Não, nesse não.
O Zeca Pagodinho fez uma vez Planeta Atlântida, mas representando o Pagode é Menos é Mais hoje e Tiaguinho amanhã.
Tiaguinho é um
que
bom
é universal,
show,
né?
O
Tiaguinho
é um baita show. É um baita show.
O que trataremos no Gaúcha Mais?
Mágica.
Olha. Mágica?
Mágica. Ah, teremos mágicos aqui no estúdio Porto Verão Alegre. Claro que a gente vai falar de trânsito também, tem muita gente que está indo pro planeta, então tá complicado aí o deslocamento, tá? Tem congestionamento, mas vamos falar de mágica também.
Tem show de mágicos no evento?
Tem show de mágicos hoje. Olha aqui no Porto Verão Alegre. Então a gente vai convidou cinco ótimo. Mágicos.
Todo mundo pensando já numa piada aí. Pra fazer com medo falem, de fazer a piada.
Não, de jeito nenhum.
Eu não pensei.
Não, tu não, imagina.
Não, são os piores.
Não pensei em nada mesmo. Tô pensando que eu tenho que encerrar o programa, isso sim.
Não, não precisa encerrar.
Não, né?
Não.
Vamos ficar aí.
Tranquilo, fiquem aí.
Deu uma cuia aí.
Eu trouxe o chimarrão, já
é
tá
que
aqui.
É um baita show, né? Esse show, tu fica olhando assim, tu não sabe como é que os caras conseguiram fazer aquilo.
Olha aqui, ó.
Show de ilusionistas.
E eu só quero que uma mágica pra eles fazerem. Me teletransportar direto pra Capão da Canoa hoje. Não precisa pegar a estrada.
Fazem mágica. Um também? Posso fazer um pedido também?
Pode. Fazem milagre, eles
eu
fazem
quero
mágica.
Quero o número 9.
As piadas que eu pensei. Inter e Grêmio gostariam
eu
de...
Eu quero o número 9.
Então tá, ficamos por aqui. Bom final de semana. Vem aí o Gaúcha Mais. Tchau.
Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon. Frigelar, Grupo IESA, Soprano, Santa Clara, CMPC, KTO.com, Schwalm Solar e Oceano B2B.